Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Evidentemente, a primeira coisa a fazer aqui é nos entendermos um pouco sobre os termos mesmo que definem esse curso, que são cultura e guerra, em seguida, história e estratégia. Quando nós falamos de cultura, a providência inicial a tomar é você assumir a consciência de que a cultura não é um objeto sensível, ela não pode ser conhecida pelos sentidos, de que a única maneira de você ter um vislumbre do que é uma cultura é através de uma construção imaginativa por trás da qual os fatos começam mais ou menos a se ordenar, adquirir uma figura. Esta obra imaginativa também ela é um pouco difícil de você fazer, porque você a constrói com elementos que você recebeu da própria cultura. Então, em geral, o que nós temos é uma autoimagem da cultura que se projeta através da nossa própria imaginação. E esta autoimagem, de certo, não confere com a imagem dessa mesma cultura, tal como vista desde outras culturas. Portanto, a única maneira de nós chegarmos a vislumbrar o que é uma cultura e a chegarmos a ter um desenho apropriado da própria cultura onde nós estamos, é justamente o processo que chama desaculturação, quer dizer, você sair de dentro dessa cultura e observá-la desde outros pontos de vista. E a dificuldade aí é o seguinte: a cultura só chega ao nosso conhecimento através, vamos dizer, dos documentos que atestam a sua existência. Esses documentos podem ser livros, composições musicais, edifícios, leis, instituições, etc, etc. Então, você tem uma imensa documentação escrita e uma imensa documentação plástica, por assim dizer. Tá certo? E a unidade por trás de tudo isso não é, por sua vez, uma obra da cultura. Não, ela não é uma estátua, não é um livro, não é nada. Quer dizer, uma obra de imaginação humana que cada indivíduo tem que construir por si. Isso aí se torna muito difícil pelo seguinte aspecto. Não existe aqui um negócio chamado personalidade humana e ali um outro chamado cultura, de modo que eles possam se conhecer como duas pessoas se conhecem na rua. Mas a personalidade humana, ela é inteiramente construída com elementos vindos da própria cultura. Quer dizer que a cultura não está nos documentos, nos monumentos, nas leis, etc, etc. Mas ela está, 99% dela está dentro de você, ela é você de algum modo. É a sua personalidade, são os valores e símbolos, sentimentos, expectativas e temores nos quais você se reconhece. Então, o primeiro material que está à nossa disposição para nós chegar a uma compreensão do que é a cultura e de como as culturas podem entrar em guerra, o primeiro material somos nós mesmos. Quer dizer, é um processo de autoanálise retrospectiva. Uma espécie de psicanálise cognitiva que você tem que fazer consigo mesmo. Eu já toquei neste assunto em várias aulas e nunca, nunca é demais insistir na importância disto. Nós geralmente não estamos conscientes de quais foram as influências culturais que determinaram, não digo as nossas ideias somente, mas todo o nosso universo psíquico. Aquilo que aparece nos seus sonhos, os sentimentos que aparecem na sua vida mais íntima, os julgamentos que você faz dos acontecimentos do dia a dia, as reações que você tem perante a conduta de outras pessoas, tudo isso você absorveu da cultura. O máximo que se pode preservar, vamos dizer, de liberdade, de espaço para o indivíduo humano, aí é o modo de ele arranjar isso aí, caso ele tenha, vamos dizer, esta consciência autobiográfica, quer dizer, que ele sabe de onde ele saiu. Não é isso? No caso da sociedade brasileira, isso se torna ainda mais difícil pela inexistência de uma tradição histórica autoconsciente. Isto você verifica, por exemplo, quando você sai do Brasil e passa um tempo aqui nos Estados Unidos, você entra em qualquer livraria americana, qual é o assunto que mais tem nas prateleiras? História americana. É assim, é impressionante. É na base de. Mas a história americana chega a ocupar 20 ou 30% do espaço de uma livraria, o resto é dividido entre mil outros assuntos. O passado americano é contínua referência em todas as discussões. Você não vê uma discussão pública aqui que não apareça, sei lá, o personagem de Abraham Lincoln, de Thomas Jefferson, George Washington, Martin Luther King e tantos outros. Isso quer dizer que a história, o passado americano, é um fator presente na autoconsciência que os americanos têm de si mesmo hoje. Isso no Brasil não acontece. Você veja que o fato dos meninos alunos do nosso curso estar agora criando um filme sobre o Zé Bonifácio é uma medida de emergência, porque ninguém mais tem a ideia de quem seja José Bonifácio. Quer dizer que a nossa, não digo apenas incultura, incultura seria, vamos dizer, a ausência da informação especializada, culta, mas é uma inconsciência histórica. Quer dizer, nós, em geral, o brasileiro não tem a menor ideia de quais são os fatores passados que estão pesando sobre a sua conduta e sobre a sua vida mais interior no presente. Então, é evidente que isso vira o pessoal fica como cego em tiroteio. Eles não sabem de onde vieram, não sabem para onde estão indo. Não tem a menor medida de comparação para avaliar o que está acontecendo. Isso não apenas com relação à história remota, mas à história muito recente. Por exemplo, você toda hora ainda ouve falar da ditadura militar. Por que acontece? Por que que isso ainda aparece? Porque isso faz parte da memória de um determinado grupo que fez toda a sua carreira, construiu toda a sua existência política em cima, vamos dizer, deste antimodelo, por assim dizer. Nós temos aqui a ditadura e aqui nós temos a democracia que somos nós. Graças, vamos dizer, ao interesse deste grupo, este dado de memória se conserva. Mas se você voltar um pouquinho para trás, a história já desaparece. Então, por exemplo, eu pergunto, quantas pessoas são hoje capazes de imaginar o que que era a atmosfera brasileira antes da transferência da capital para Brasília? Isso se tornou uma coisa absolutamente impensável. Você não tem ideia disso aí. Quer dizer, a capital estar em Brasília já se tornou um dado da natureza. Dá a impressão que ela esteve em Brasília desde a criação do mundo. Então, a perda, vamos dizer, dessa referência histórica é também a perda do verdadeiro senso da temporalidade. Então, você vê que hoje em dia, a pessoa toca uma música e diz, ah, alguém disse, essa música é antiga. Antiga quer dizer que ela tem 5 anos. Hã? Uai, no meu tempo, eu penso assim, o que que era uma música antiga? Era uma música do tempo da Primeira Guerra. Por exemplo, o pessoal, aquelas meninas que dançavam Charleston, né? Não foi bem tempo da Primeira Guerra, mas anos 1920. Então, antigo era aquilo que já não era do tempo da minha mãe. Aquilo que era velho no tempo da minha mãe, então para mim passava a ser antigo. Quer dizer, digamos, era uma coisa assim, no mínimo 50 anos para ser antigo. Hoje não. Hoje as coisas se tornam antigas em 2, 3 ou 5 anos. Né? E eu vejo que este prazo ele vai diminuindo cada vez mais. Ou seja, o prazo de duração dos elementos da memória ele vai se estreitando e isso torna impossível para as pessoas recomporem a história das suas origens. E, portanto, numa atmosfera dessa, você falar de cultura, você está falando quase de um fetiche. Quer dizer, a ideia de cultura se tornou inimaginável, impensável. Não é isto? Ou seja, você pode perceber elementos que você chama de cultura. Por exemplo, todo mundo sabe que um disco ou uma novela da Globo tem algo a ver com cultura. Sabe que existe o Ministério da Cultura que dá dinheiro para as pessoas fazerem shows, filmes, etc, etc. Então, o que você está chamando de cultura, na verdade, são esses objetos materiais produzidos e os processos humanos pelos quais eles foram produzidos. É isso que você está chamando de cultura. Eu digo, mas, espera aí, isso não é a cultura. Isto são os testemunhos da cultura. Esses são os rastros deixados pela cultura. Na verdade, a cultura em si mesma não está em nenhum objeto material. Ela está, por assim dizer, num espírito, né, que produziu tudo isso. O que é espírito? Espírito é, sobretudo, intenção. Espírito é, sobretudo, uma vontade dirigida a algum fim. Tá certo? E é, portanto, também uma seleção de prioridades. Isso. Então, esta é uma das primeiras dificuldades que nós falamos quando falamos de cultura. A segunda é que a noção de cultura está inevitavelmente ligada pela força do hábito e por um, vamos dizer, pela própria cultura, está identificada com a ideia de culturas nacionais. Então você fala de cultura brasileira, cultura argentina, cultura americana, etc, etc, etc. Então, a cultura passa a ser um segundo sinônimo de nacionalidade. Quando o fato é que as fronteiras culturais não coincidem de maneira alguma com as fronteiras geográficas nacionais. Por exemplo, se você falar em cultura americana, eu digo, bom, a cultura americana está maciçamente presente no Brasil. Se você pegar assim, você olha, toda a cultura brasileira está dentro de uma área mental, tá certo? Abrangida pela cultura americana. Então é como se dissesse, a cultura brasileira é uma subcultura dentro da cultura americana. Na verdade, a cultura de inúmeros países é assim. E o fato de haver nessa subcultura uma hostilidade para a cultura dominante não quer dizer absolutamente nada. Porque essa hostilidade também faz parte da própria cultura. Você não encontrará mais hostilidade nos Estados Unidos, em parte alguma, mais do que nos Estados Unidos mesmo. Então, isto quer dizer que o anti-americanismo é exportado desde a América e formulado em termos americanos, onde quer que você ouça falar do assunto. Tá certo? Então, dificilmente você encontra no mundo algum americano que seja mais influente, por exemplo, do que o Noam Chomsky, né? Ou produtos de cultura americana que sejam mais populares do que os filmes de Hollywood. E isto é um material quase que 100% anti-americano. De modo que o anti-americanismo, que faz parte da cultura americana, é exportado também. E quando o indivíduo imagina que ele, ao participar deste anti-americanismo, ele está de algum modo afirmando a sua cultura nacional, ele está redondamente enganado. Ele está se tornando mais um membro do que aqui nos Estados Unidos chama cultura adversária, que faz parte da cultura geral, faz parte da cultura americana. Então, a cultura adversária é a cultura americana anti-americana, tá certo? Que hoje é dominante aqui. Ela é dominante, pelo menos, desde os anos 60. A partir de 68, então, o anti-americanismo se torna uma instituição americana. Se nós perguntarmos como isso aconteceu, nós vamos ver que a narrativa desse negócio é enormemente complicada. Quando as pessoas pensam em guerra cultural, elas pensam sobretudo, vamos dizer, no ataque frontal direto através da propaganda. Propaganda, informação contra informação, guerra psicológica, etc, etc, etc. Mas, vamos dizer, a propaganda é um elemento mínimo dentro deste conjunto. Se nós entendemos que a cultura não é constituída das ideias que você conscientemente tem, mas do conjunto dos sentimentos, valores, sonhos, símbolos, etc, etc, você vê que um ataque de uma cultura à outra, ou qualquer interferência de uma cultura à outra, é, quer dizer, uma operação enormemente complicada. Tá certo? Que seria absolutamente impossível você conduzir através só do que hoje nós chamamos de propaganda. Quer dizer, é preciso atuar em um milhão de frontes ao mesmo tempo. Não é isso? Uma terceira dificuldade. Para nós falarmos em guerra cultural, nós temos que perguntar qual é o agente dessa guerra, quem é o personagem, quem está em guerra com quem. Tá certo? E aí vemos que, em geral, não conseguimos sequer definir quem é esse agente. Por exemplo, quando se fala de Guerra Fria, você pensa Estados Unidos e União Soviética. Então, são duas nações e o agente que empreende essa guerra são os seus governos. Mas, pensem bem, se não existisse antes da União Soviética um movimento comunista que tinha começado em 1840 e pouco e já estava espalhado no mundo inteiro, como que a Rússia, que era um país relativamente isolado, um país pobre, né, e sem grande influência no mundo, nem influência cultural, nem política, nem coisa nenhuma, embora fosse um país muito grande, Como poderia este país exercer uma influência sobre todo o hemisfério ocidental? Seria absolutamente impossível. Então, nós vemos que o agente efetivo da guerra cultural empreendida pelo comunismo contra os Estados Unidos e outras potências ocidentais não foi a União Soviética, de maneira alguma, mas foi uma cultura muito mais ampla que a cultura do movimento comunista. Ora, até hoje, eu só conheci um estudioso do assunto que definiu, vamos dizer, o movimento comunista como uma cultura, que fui eu mesmo. Está lá no meu livro, no meus artigos, Marxismo como Cultura. E, tão logo eu disse isso, houve gente que ficou muito brava. Tá certo? Mas a própria braveza era, de certo modo, uma prova do que eu estava dizendo, porque ela traduzia respostas previsíveis, respostas padronizadas e previsíveis, que, por sua vez, são um acontecimento cultural. Não é isso? Então, quando as pessoas pensam, por exemplo, em guerra ideológica, elas estão tão distantes do que seja efetivamente a guerra cultural, principalmente porque, vamos dizer, uma ideologia é um conjunto de ideias, evidentemente, é um discurso. Então aqui você tem um discurso e ali você tem outro discurso oposto, um ou dois ou três ou quatro discursos em concorrência. Como todo discurso, a ideologia é, vamos dizer, uma totalidade racional organizada. Ela tem premissas, tem um desenvolvimento lógico e tem lá as suas conclusões de ordem teórico-prática. De modo que uma ideologia pode ser discutida, tá certo? E num confronto entre dois discursos ideológicos, um pode levar vantagem sobre o outro, sobre vários aspectos, tá certo? Por exemplo, o mais comum é, nós sabemos desde os anos 60, antes dos anos 60, desde o advento da escola austríaca, nós sabemos que o argumento da ineficiência econômica do socialismo é um aspecto forte do discurso anticomunista. E isto é um assunto que pode ser levado para o terreno das provas e contraprovas. Então, por mais que um dos lados esperneie, aquele que tiver de fato razão nesse ponto acabará levando vantagem de qualquer maneira. Pelo menos sobre este aspecto, vamos dizer, da persuasão racional. Mas você pode tirar uma cultura de dentro da cabeça do sujeito por persuasão racional? Não. Você não pode tirar um índio do Xingu, levar ele para o Alasca e fazer ele se sentir um esquimó mediante argumentação racional. Isso significa você, por exemplo, ah, o sujeito está lá no Partido Comunista, é comunista de pai, mãe, avó, bisavó, etc, etc. E você quer tirá-lo disso mediante persuasão racional. Você, ah, isso é absolutamente impossível. Você tem aí um processo de desaculturação, tá certo? Que pode levar uma vida inteira e que pode terminar em desastre. Ou seja, o indivíduo perde a sua cultura originária e não consegue se integrar na outra. Ele fica um pária, por assim dizer. Ora, isso aconteceu, por exemplo, a maioria dos meus alunos não estava vivo na época, nem existia, né? Nos anos 60, no Brasil, logo após o AI-5 e a derrota das guerrilhas. Então, vamos dizer, a derrota das guerrilhas, de fato, teve um impacto desaculturante sobre muitas pessoas. Por quê? Porque elas tinham crescido dentro da atmosfera comunista, contra o golpe militar, etc, etc. E, de repente, todos os seus planos de vida foram por água abaixo. Então, o Brasil no qual eles esperavam viver não existia e não ia existir por muitas décadas pela frente. Se ia ter que se adaptar a um outro Brasil. O resultado foi, vou dizer, uma fuga de milhares de pessoas que antes eram ideologicamente formadas, fugiram para as drogas, para a revolução sexual, etc, etc, etc. Havia na época até, vamos dizer, uma espécie de um conflito, uma hostilidade entre aqueles que representavam ainda o espírito revolucionário antigo, comunista, ortodoxo, por assim dizer, e o pessoal da nova era, né? É muito interessante você ler sobre os aspectos, os livros do Luiz Carlos Maciel, que era, por assim dizer, o teórico da nova era. O discurso do Luiz Carlos Maciel era tão diferente do discurso comunista anterior que ficava até difícil você entender como esse sujeito que proveio do meio comunista, como ele se transformou de tal maneira. Como que as pessoas podiam, de repente, começar a achar que elas, fazendo sexo grupal e ingerindo maconha, tomar pico, etc., etc., significasse alguma coisa, né, na luta política pela derrubada da ditadura? Houve até um lema que o pessoal da nova era e da revolução sexual espalhou na época, que é: o sexo anal derruba o capital. É evidente que não há a menor relação entre uma coisa e outra. Se você quiser experimentar, você experimente para ver, né, se a sua prática do sexo anal, ativo ou passivo, afeta alguma coisa o mundo do capital. Na verdade, não afetou. Por quê? Porque a nova era inteirinha, ela se transformou numa próspera indústria, né, editorial, musical, teatral, etc., 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 e reforçou um bocado o mundo do capital. Houve várias carreiras significativas nesse sentido. Quando um sujeito chamado Henri Maspero criou uma editora comunista na França, né, evidentemente é para derrubar o capitalismo. O capitalismo não caiu, mas o Maspero ficou bilionário. Né? Então, essas coisas acontecem. Agora você imagina como o indivíduo que vai saindo de dentro de uma cultura e entrando em outra sem nem perceber, como é que ele reestrutura a sua personalidade? Vamos dizer, este é evidentemente o grande problema. E se para as pessoas envolvidas esse processo todo é uma coisa que elas mesmas percebem mal e às vezes não percebem nada, você pode ter certeza que por trás, vamos dizer, do comando da guerra cultural tem alguém que compreende isso perfeitamente bem e sabe como produzir estes efeitos, os efeitos que desenha. Eu vejo que até hoje, por exemplo, as ideias do Antônio Gramsci, elas não foram, não são bem compreendidas no Brasil. E olha, Antônio Gramsci é um pedacinho disso aí. Porque se você falar de cultura comunista, por exemplo, quando você já 20 ou 30 anos antes da Revolução Soviética, 17, você já tinha uma cultura comunista espalhada pelo mundo inteiro, uma enorme cultura comunista. E essa cultura não tinha fronteira geográfica. Ela se definia, por assim dizer, por grupos e famílias. É muito interessante você observar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o que eles chamam de red diapers, as fraldas vermelhas, que são garotos de família comunista, educados dentro de uma mentalidade comunista, estalinista, desde pequeno, tá certo? E que, se por um acaso entravam em conflito com essa cultura originária, continuavam vivendo em função dela até o fim dos seus dias. Se você pegar a biografia do David Horowitz. David Horowitz, é claro, é um líder conservador, tá certo? É um jornalista de tremenda repercussão aqui, que era, no início da sua carreira, um dos teóricos dos Panteras Negras, quer dizer, um adepto da Revolução Violenta, etc., etc., e que virou um conservador. Agora, leia tudo o que o David Horowitz escreveu, é tudo sobre comunismo, Panteras Negras, etc., etc. Ou seja, ele ainda vive da mesma cultura que ele rejeitou. Não é isso? Vendo também a experiência do Solzhenitsyn. Solzhenitsyn esteve preso na União Soviética, foi prisioneiro do Gulag, tá certo? Escreveu uma imensa narrativa sobre o Gulag, porque todo mundo entregava para ele depoimentos, testemunhos, milhares, 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 que ele foi juntando e depois compôs o livro Arquipélago Gulag. Mas ele não tinha nenhum motivo para gostar da União Soviética. E quando finalmente ele foi exilado para a Suíça, ele, durante um tempo, se sentiu completamente perdido no espaço. Porque ele dizia: eu não posso sobreviver aqui porque aqui ninguém fala russo. Então, eu estou fora da minha cultura nacional e da cultura ideológica que me formou. E eu só tenho o que dizer dentro dela. Portanto, se eu saio daqui, eu só posso falar para pessoas que conhecem esta cultura. E é por isso mesmo que ele observou. Depois, quando veio fazer umas conferências nos Estados Unidos, Ele observou que o pessoal da AFL-CIO, que é a central sindical aqui, o compreendia muito melhor do que os capitalistas, os políticos democráticos, etc, etc. Por quê? Eles tinham esta referência da cultura revolucionária, eles emergiram dentro dela. Não é isso? Muitas vezes as pessoas se perguntam, elas veem a absurdidade, às vezes, de certas doutrinas, certas ideias comunista, e pergunta como é que as pessoas podem acreditar nisso? Não é isso? Ora, se tudo isto tivesse chegado a elas sob a forma de um discurso ideológico, de bom, você pode se despir de um discurso ideológico facilmente. Mas e se chegou através de imagens, de gestos, de olhares, de sonhos? Como é que você vai tirar isso tudo de dentro do cara? E é assim, por que certas mentiras óbvias propagadas por certos movimentos ideológicos, elas sobrevivem a todas as contestações e à prova cabal da sua falsidade. Porque não se trata, vamos dizer, da adesão racional a uma doutrina, mas trata da participação emocional e imaginativa numa cultura. Você está entendendo? Então, você pode até levar um indivíduo a rejeitar certos aspectos da sua cultura. Por exemplo, você pega um índio do Xingu e diz para ele: olha, vocês não devem enterrar os bebês que vocês não querem, isso não está certo. Então, você pode até convencer o cara disso. Isso vai tirá-lo de dentro daquela cultura de maneira alguma, porque toda cultura tem suas contradições internas e tem uma certa margem de conflito que faz parte dela. Então ele vai se opor a este aspecto em particular, mas vai se opor nos termos da oposição que já estão previstos na sua cultura. Então, se com o que eu disse até agora vocês entenderam que esse negócio de guerra ideológica não existe, só existe guerra cultural, vocês entenderam que o problema é muito maior do que parece à primeira vista. E vocês entendem, sobretudo, que toda forma de argumentação racional é perfeitamente impotente para lidar com isso. Porque nós não estamos falando de fenômenos da esfera puramente ideológica, de ideias, mas nós estamos falando de fenômenos da ordem psicológica profunda. Não é isso? Suponha que o indivíduo chegasse à conclusão de que todo o marxismo está errado. O indivíduo proveniente deste meio chegasse à conclusão de que todo o marxismo está errado. Com muita probabilidade, ele buscaria um novo discurso revolucionário para substituir o marxismo. Isso aconteceu, por exemplo, no caso dos teóricos da nova era, da revolução sexual, etc, etc. Vocês veem, por exemplo, quando surge a ideia da revolução sexual, que surge com Wilhelm Reich, na Alemanha, nos anos 20, né, o Wilhelm Reich é imediatamente rechaçado pelo meio comunista. Porque eles tinham sido educados na base de que a força determinante da história é o conflito entre interesses de classe. E de repente vem um sujeito e propõe que o que existe por trás ou por baixo deste conflito é um conflito ainda mais básico, mais profundo entre energias orgânicas, né? Então, ele viu o sexo não apenas como um desejo pessoal, mas como uma energia, uma espécie de uma força física, tá certo? Que lutava para se expandir, tá certo? Para se manifestar e que se encontrava travada por leis, normas, regulamentos e hábitos opostos, tá certo? Em suma, você tinha, por um lado, um sistema do prazer e, por outro lado, um sistema da repugnância. Aquilo que para um indivíduo era o máximo do prazer, o suprassumo das delícias, para o outro era o que havia de mais repugnante e horroroso. Tá certo? E a política da repugnância predominava sobre a política do prazer. Então era preciso estourá-la de algum modo para promover o que ele imaginava como uma espécie. Ele chamava isso de energia orgânica, para uma explosão de energia orgânica que ia mudar não apenas a sociedade, mas o universo inteiro. Wilhelm Reich dizia que o próprio advento de Cristo foi uma explosão de energia orgânica, que estourou tudo. E ele esperava que isto acontecesse de novo. E muito bem, Wilhelm Reich morreu louco. E hoje em dia pouquíssimas pessoas se consideram discípulas de Wilhelm Reich. Porém, quer dizer, a luta pela liberação da energia sexual não continua igualzinha. Mais ainda, nós podemos perguntar, quer dizer, a liberação sexual pode criar uma nova sociedade? Ou ao contrário, ela precisa desta mesma sociedade para poder continuar? Por exemplo, eu pergunto, sem a indústria do show business, como poderia haver liberação sexual? Então, a indústria do show business é, evidentemente, um dos aspectos fundamentais da economia capitalista. Show business e mídia, tá certo? Provavelmente é o setor mais próspero da economia. Não é isso? Então, o próprio fundamento econômico da possibilidade da sua ideologia, entre aspas, tá certo? Depende da cultura antagônica que você está querendo destruir. Então, isso quer dizer, você conhece algum país onde tenha se instaurado um socialismo por meio da revolução sexual? Nunca houve. Ao contrário, dentro da área socialista, né, toda esta ideologia sexualista é geralmente repelida e perseguida, como é na Rússia hoje, como foi no tempo de Stalin, tá certo? Como é ainda em Cuba, tá certo? E, no entanto, você vê que hoje você tem inúmeras pessoas no parlamento, nas universidades, na mídia, acreditando que a liberação sexual, que é a busca do prazer, é um interesse humano que está intrinsecamente vinculado aos interesses dos pobres e oprimidos. Ora, você sabe perfeitamente que uma vida de prazeres não é para os pobres e oprimidos. Eles não têm acesso a isto. Não é isto? Então, o que é na realidade um interesse de uma faixa pequena, da classe média alta para cima, se identifica simbolicamente com os interesses da população pobre, que não tem nada que ver. Então, só por esse exemplo, vocês veem como a guerra cultural não se trava na esfera das ideologias, mas se trava na esfera, vamos dizer, psicológica mais profunda. É uma coisa que tem mais a ver com o inconsciente humano do que com qualquer outra coisa. Não é isso? Ora, se você ler as obras do próprio Antonio Gramsci, que eu não considero que existe de melhor sobre o assunto, você vê que ele estava consciente disto. Ele acreditava que era possível você derrubar o capitalismo através da destruição dos símbolos dominantes da cultura capitalista. Ora, esses símbolos, por sua vez, não tinham sido criados pela cultura capitalista, mas eram recebidos de uma cultura anterior, que era a cultura católica. Tá certo? Então, ele via, vamos dizer, a Igreja Católica como o maior obstáculo ao comunismo. Isto mesmo em países que não eram católicos, como, por exemplo, os Estados Unidos. Por quê? 99% dos elementos culturais, vamos dizer, do protestantismo local tinham sido herdados da Igreja Católica. Não eram tão diferentes assim. Era a mesma Bíblia, os mesmos 10 mandamentos, o mesmo Sermão da Montanha, etc, etc, etc. Então, independentemente da modulação local, um pouco diferente, né, que o Gramsci chamava do americanismo, que existe uma ideologia americanista, que é diferente da ideologia católica antiga, mas que é herdeira dela, de algum modo. Ele achava que através da destruição disso podia se criar um socialismo. Isso jamais se verificou no mundo. Tá certo? E a coisa mais incrível é o seguinte: embora não se tenha instaurado um socialismo em parte alguma por meio da Revolução Gramsciana, a Revolução Gramsciana continua sendo, por assim dizer, a proposta ideológica de maior sucesso no mundo, especialmente no Brasil. Então, o número de pessoas que participam desta revolução cultural e que veem nela, vamos dizer, o próprio tecido da sua vida, é cada vez maior. E o raio do socialismo nunca vem. Ele continua sendo adiado e adiado e adiado. Nas aulas que eu dei sobre a mentalidade revolucionária, eu mostrei que esse adiamento faz parte da própria dialética interna da revolução. Os objetivos proclamados da revolução não podem ser atingidos, por um motivo muito simples. A revolução, ela nega todos os valores existentes e se afirma a si própria como o valor supremo que não pode ser julgado por nenhum dos outros. Então, a revolução só pode ser julgada por si mesma. Por isto mesmo, ela jamais pode se transformar num estado de coisas estabelecido. Porque esse estado de coisas, então, será julgado de acordo com outros interesses. Por exemplo, a população a qual você prometeu isto ou aquilo e não realizou, julga você e te condena. Tá certo? Isso não pode acontecer jamais. Portanto, ninguém tem que se preocupar com o socialismo. O socialismo simplesmente não virá como nunca veio, tá certo? E o que haverá sempre, vamos dizer, é uma economia basicamente capitalista, com uma sociedade imbuída de uma cultura antagônica ao capitalismo. Isso é o que você tem nos Estados Unidos. Você tem uma imensa economia capitalista, tá certo? Que investe maciçamente na cultura anticapitalista, a qual não tem jamais o poder de destruí-la, mas tem o poder de transformar a sociedade no inferno. Este é o processo que nós estamos vivendo, efetivamente. Então, isso quer dizer, mas, que os planejadores da guerra cultural comunista, eles têm um grande controle da situação cultural sob certo aspecto. Mas o controle da situação cultural não tem nada a ver com o advento do socialismo. Essa situação pode continuar assim indefinidamente e vai continuar. E se vocês perguntarem, mas por que que as grandes fortunas, os grandes grupos, mega bilionários, investem tanto na ideologia da esquerda? Porque eles sabem disso. Isso quer dizer que esses grandes grupos, eles sempre têm a seu serviço, intelectuais, estudiosos, profundíssimos, que sabem como essas coisas funcionam. E sabem qual é a margem de risco envolvida. E sabem que o risco de o esquerdismo mundial criar um socialismo é zero. O que vai haver, vamos dizer, é essa intensificação, vamos dizer, de conflitos perfeitamente planejados e controlados. Por exemplo, a cultura do divórcio nos Estados Unidos. Isso aparece, evidentemente, também de fontes esquerdistas, que esperavam que, através da destruição da família, destruiremos a sociedade capitalista. Ah, não, a sociedade capitalista progride formidavelmente na base da destruição das famílias. Mesmo porque, como também já expliquei, não se trata da destruição das famílias em geral, mas das famílias do povão e não das famílias da elite. Você não vê nenhuma dessas grandes famílias, tipo Rockefeller ou Rothschild, dividida por conflitos sexuais, por exemplo. Não tem isto. Isto é só para o povo. Então, quanto mais você dissolve as famílias, mais as pessoas são reduzidas, vamos dizer, a átomos soltos, vamos dizer, sem raiz em valores próximos. Então, as pessoas ficam como ovelhas desgarradas. E ovelhas desgarradas, já que elas foram, vamos dizer, retiradas do seu círculo de referência mais próximo, são facilmente integradas no círculo de referência maior, que é criado pelas grandes empresas e pelo Estado. Então, por exemplo, você já não participa do seu universo familiar, você já se sente totalmente estranho a seu pai, sua mãe, etc, 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 mas você quer um novo computador da Apple, não é isso? E você quer a previdência social te dando dinheiro. Você precisa do Estado e das grandes empresas para cada vez mais coisas. Você vê que se tornou comum na sociedade capitalista avançada a ideia de eliminar todos os controles locais e parciais, substituir por controles gerais. Você tem hoje edifícios inteiros onde você não pode dar uma descarga na privada sem se referir a um computador central. E atualmente todas as empresas de automóveis estão empenhadas no automóvel autodirigível. Ora, se o automóvel é autodirigível, ele só pode ser mediante a conexão que ele tem com o computador central. Isso quer dizer que a partir desse momento que as empresas calculam que isso, esse processo vai estar completado em 2025, ninguém mais vai ter um carro que ele mesmo dirige, todos terão carros autodirigíveis e todos estarão conectados a um computador central que funciona exatamente como o GPS. Localiza onde você está, para onde você está indo e passa as instruções para o automóvel conforme o endereço onde você pretende ir. Isso quer dizer que este computador saberá onde todo mundo está indo, a que horas e fazer o quê. Então, isto é um caso, vamos dizer, de controle estatal monstruoso. Implantado pelo quê? Pelo socialismo? Não, pelo capitalismo. Não é isto? Então. E este é outro aspecto que complica as coisas. Nós estamos numa sociedade que é maciçamente afetada pelos progressos da tecnologia. A tecnologia determina praticamente o curso das nossas vidas. E esses progressos são cada vez mais acelerados, mais imprevisíveis e mais incontroláveis. Não é isso? Então, por exemplo, uns anos atrás, eu disse que em breve estariam instalando chips em todas as pessoas. Evidentemente, todo mundo pensou que essa é a teoria da conspiração. Eu falei, não, isso já está sendo feito. Né? No Canadá já começou, na Austrália já começou. Tá certo? E isso quer dizer que você tem meios de controle da conduta popular que nenhum tirano da humanidade jamais imaginou. Vê se Gengis Khan, ou Attila ou Hunno, ou o Júlio César podiam pensar nessa coisa. Quer dizer, eu vou controlar o que todo mundo está fazendo. Eu sei o que eles estão pensando, o que eles conversaram em casa, para onde eles vão. Eles nunca sonharam com uma coisa dessa. Napoleão Bonaparte nunca sonhou. Lenin nunca sonhou com isso. Não é isso? E, no entanto, isso está sendo construído na nossa frente por meios capitalistas. Portanto, você vê que a própria oposição de capitalismo e socialismo, ela já não expressa a realidade do que está se passando. O que você tem é efetivamente, vamos dizer, uma guerra cultural. E nessa guerra cultural, os inimigos não se definem por linhas de diferenciação ideológicas, mas pela quantidade de controle que eles podem ter nas suas mãos. E existe muito pouca diferença entre, vamos dizer, um Estado socialista, nominalmente socialista, como ainda é, por exemplo, a China, e um Estado capitalista, onde as grandes empresas, em associação com o Estado, exercem esse controle sobre toda a população. Então, se você perguntar, vamos dizer, qual é a guerra cultural que está realmente havendo? A guerra cultural é entre uma cultura mundial de centralização e acumulação ilimitada de poder e todas as culturas que ela vai abrangendo enquanto isso. Então, a única maneira de você escapar um pouco de dentro dessa dominação, vamos dizer, eu não me venho com a imagem da Matrix, né? Esse filme Matrix é uma total falsificação. Total, total, total. Né? Ela expressa, vamos dizer, o ideal de dominação, um ideal de dominação absoluta que é intrinsecamente impossível e que jamais será realizado. Porque o sujeito oferece para você uma coisa que parece uma banana, tem casca de banana, tem cor de banana, tem gosto de banana, tem as propriedades nutritivas de banana, mas é uma banana falsificada. De bom. Você tem que rir de uma coisa dessa. Né? Se a banana falsificada tem todas as propriedades da banana, sem falta nenhuma, então ela é indiscernível da banana. Então, um mundo falsificado que imite o mundo real em 100% é obviamente impossível. Sempre vai haver, sempre terá que haver uma área de tensão. Não é isso? Então, o pessoal pensa, quando o sujeito expressa a sua revolta cultural em termos de sair da Matrix, ele já entrou na Matrix por isso mesmo. Quer dizer, ele aceitou este símbolo Matrix, que é criado por quem? Pela contracultura ou por uma grande empresa de media show business, né? Então, nós não podemos aceitar nenhum símbolo popular. Isto é fundamental. Nós temos que nos ater à descrição científica do estado de coisas, o mais objetivo possível, o que implica, evidentemente, um prévio trabalho de autoexame profundo, no qual você se conscientize das forças culturais que plasmaram a sua personalidade inteira. A partir do momento que você começa a fazer isso, então a sua liberdade, o seu poder de dizer sim ou não, o seu poder de escolha, começa a interferir um pouco no conjunto e você tem alguma margem de manobra. Ou seja, da criação da sua personalidade, você passa a ser uma das forças componentes. E você pode, com um pouco de esforço, até se tornar a principal. Mas se livrar das influências externas, você não vai livrar jamais. Aliás, nem precisa. Tá certo? Então, não se trata de você se tornar uma criatura inteiramente criada por si mesmo. Tá certo? Para se criar por si mesmo, você precisaria começar por gerar você desde o nascimento, desde o momento da gestação, do momento da fecundação, e isso não é possível. Tá certo? Nós sempre nos conhecemos a nós mesmos quando nós já estamos semi-prontos, feitos por outras pessoas. Né? E o que nós podemos fazer é tentar, a partir desse momento, exercer uma certa escolha. Ora, a escolha, por sua vez, é baseada em valores. E de onde você tirou esses valores? Em geral, é da própria cultura que te formou. E só existe uma única maneira de você superar isso aí. É você transcender os limites da sua cultura, ampliando o seu horizonte para abranger não somente outras culturas no sentido geográfico, mas no sentido temporal. Ora, o chamado establishment já percebeu isto. E por que vocês acham que existem projetos como esse da educação brasileira de só ensinar para as pessoas a história a partir de um certo momento? Só ensinar aquilo que tem, vamos dizer, função ativa na cultura de hoje. E apagar o resto. Bom, esse resto se tornou tremendamente perigoso, porque se o sujeito começa, por exemplo, a examinar a cultura atual com os olhos de Platão, ele vai perceber um montão de coisa que de outra maneira não perceberia de jeito nenhum. Então, André, aquilo que eu chamei de cronocentrismo, o cronocentrismo ele é hoje um dos elementos fundantes de todo o poder. Você limitar o círculo da história àquilo que pode ser formulado nos termos da cultura dominante e excluir o que não pode. Então, vamos dizer, a desaculturação cronológica é um elemento fundamental da liberdade humana. E só se nos entregarmos a isso com muita seriedade e muita paixão é que podemos enxergar algo além do que as pessoas poderosas querem que nós enxerguemos. É isso? Então, você ficar contra a cultura dominante não te liberta dela. Não se trata de ficar contra. Aí é uma, vamos dizer, entre as várias culturas, você vê como é como se fosse, vamos dizer, uma disputa entre várias amebas, onde uma ameba engole a outra. Não é isso? E a outra continua vivendo dentro da segunda, com uma certa identidade ainda dela, mas integrada num conjunto maior. Como, por exemplo, a cultura brasileira está vinculada à cultura americana e também à cultura comunista. Né? E entre as várias consciências também a mesma coisa. Não se trata de você se opor a uma outra consciência, mas de você engoli-la e fazer com que ela seja uma parte da sua e não você uma parte da dela. É uma luta para ver entre horizontes de consciência. Talvez não exista conceito melhor para você descrever uma cultura do que um horizonte de consciência coletiva. Ou seja, é um conjunto de fatos e ideias, etc., que todo mundo conhece. E que, portanto, serve como o vocabulário pelo qual as pessoas se entendem. Se você consegue abranger o horizonte inteiro da cultura onde você está, por exemplo, a cultura brasileira, que não é difícil, não é uma cultura relativamente limitada, e não é muito difícil você sair dela, você integrando elementos de outras. Se você consegue fazer isso, então, de certo modo, pelo menos para você, a guerra está ganha. Porque a guerra cultural visa a dominação das consciências e das personalidades. Visa a forjar consciências e personalidades que estejam de acordo com as necessidades do grupo dominante, né? Se você enxerga algo que eles não queriam que você enxergasse, bom, você já ganhou. Você não precisa derrubar o sistema. Então, pelo simples fato de você ter ampliado a sua consciência, você cria a possibilidade de que outras pessoas ampliem também. Você vira uma força desaculturante. Eu sou uma força desaculturante, e cada um de vocês pode ser também. Tá certo? Então, aqui nesse nosso curso, assim como no COF, nós podemos dizer o seguinte: nós não estamos lutando por uma cultura contra outra cultura. Tá certo? Nós estamos lutando pela nossa consciência e para não ser submergidos e abrangidos e fagocitados por outras culturas. É só isso que nós queremos. E fazendo isso, nós estamos exercendo o privilégio máximo do ser humano, que é o chamado livre-arbítrio. Você só pode falar em livre-arbítrio a partir deste momento. O que é livre-arbítrio? É livre-escolha. Mas escolha entre quê e quê? Quais são os elementos? Qual é o leque de escolhas que você tem? Se o leque já te foi dado pronto, meu filho, você escolha A ou escolha B, você está dentro do código. Mas digo, é mais isso se eu quiser escolher C, D, E, F, G, H. E ter um leque de escolhas que vocês nem imaginam. Pronto, eu estou livre. E na medida que eu estou livre, eu espalho este espírito de liberdade em torno. Tá certo? E faço com que inúmeras consciências comecem, vamos dizer, a se sobrepor a esta redoma dentro da qual a cultura atual as fecha. E isto é todo o serviço que nós temos de fazer. Não há mais nada a fazer. Tá certo? Note bem que isso que eu estou dizendo não tem tradução política. Não existe nenhuma corrente política no mundo que represente isto. Ela pode, em certos momentos, simbolicamente, falar em nome da liberdade de consciência, etc., etc. Mas, por si mesmo, a atividade política, ela é, vamos dizer, a luta por um poder. E, evidentemente, todo poder busca a sua própria concentração, qualquer um. Você diz, mas eu sou contra a intervenção do Estado na economia, eu quero a economia liberal. A economia liberal é um meio também de você ampliar o domínio que o Estado tem sobre as pessoas. Porque na medida que você descarrega o Estado de certas funções econômicas, ele assume outras funções. Não é isso? Então, essas outras funções podem interferir na sua vida muito mais do que a política econômica centralizante. Então, não se iludam, não há política liberal, conservadora, socialista, nazista, fascista, monarquista. Não há nenhuma que coincida com a causa da liberdade humana. Nenhuma. Note bem que Napoleão Bonaparte disse uma frase terrível. Ele disse: a política é o destino concreto do nosso tempo. O que que ele quis dizer? Que dali para diante tudo se transformaria em política. E a disputa de poder, a conquista do poder, se tornaria a chave explicativa de tudo. Então, o fato de você politizar tudo já escravizou todo mundo. Porque qualquer iniciativa que você tenha no sentido da liberdade humana será reaproveitada dentro da luta de um grupo pela centralização do seu poder. Tá certo? E é exatamente disso que nós temos que libertar as pessoas. Então, o nosso esforço é para que as consciências se desaculturem, não só sociologicamente, da sua cultura local, mas se desaculturem cronologicamente. Veja, o cronológico é a coisa decisiva. Porque as fronteiras geográficas, fronteiras culturais geográficas, elas vivem mudando, evidentemente. Você tem aqui um país, daí entra lá o exército soviético e domina tudo, e automaticamente você aprende a falar russo nas escolas, etc., e você cria uma segunda cultura em cima da cultura local, e a cultura de cima, evidentemente, engole a de baixo. Então isso está sempre mudando. Mas, vamos dizer, o cronocentrismo, quer dizer, a limitação das pessoas ao horizonte de consciência do presente, este é um instrumento fundamental de dominação. E é este que nós temos que estourar de qualquer maneira. Vamos dizer, estes são alguns dos critérios que nós temos que usar para tentar entender o fenômeno da guerra cultural. Nós podemos tomar alguns exemplos de guerras culturais mais antigas, para ver como elas funcionaram, para depois chegarmos à situação presente. Em todos os casos, você verá que a participação do sujeito numa cultura contra outra tem pouco ou nada a ver com convicção ou crença. Tem mais a ver com hábitos de linguagem. Quando eu falo linguagem, não é só linguagem no sentido verbal, mas até de linguagem pictórica. Você se acostuma com determinadas formas, você rejeita outras, etc., etc. E essa linguagem pictórica, por sua vez, entra até nos seus sonhos, nas suas imagens, nos padrões de beleza, das imagens de felicidade que você tem, etc., etc. Então, é nesta faixa profunda do imaginário que está a guerra cultural, não na esfera da ideologia, da crença e da religião. Então, por exemplo, se você pensar com uma religião, bom, você imagina que a religião cristã, católica, amputada de toda a arte figurativa que ela criou. O que seria o catolicismo sem as imagens de Nosso Senhor, da Virgem Maria, Sagrada Família, sem a Capela Sistina, sem toda a arte, sem as catedrais góticas, o que que ela seria? Seria uma fórmula ideológica seca, vazia, tá certo? Que não teria jamais penetração alguma nas consciências. Mesmo porque dessas obras, entre essas obras de arte, existe uma que é fundamental, que se chama a liturgia. A liturgia saiu da onde? Ela veio pronta? Não, ela é vagamente inspirada na Santa Ceia. Não é isso? Mas e o resto todo? Vocês, quando você vai na missa, você tem uma sequência de operações, não é isso? Você faz uma prece inicial, uma confissão inicial, depois você faz uma invocação ao Senhor, depois você faz uma série de preces, depois você faz as leituras, três leituras, tá certo? Do Antigo Testamento, do Novo Testamento, com as cartas de São Paulo Apóstolo no meio, não é isso? Daí você faz a consagração e Eucaristia, etc., etc., etc. De onde surgiu isto? A liturgia é uma criação literária da Idade Média. Um monte de gente que colaborou para isto. E é uma tremenda obra de arte. Se você pensar bem, a liturgia católica é a suprema obra literária da Idade Média. Não tem nada que supere isso. Nada, 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 né? Tudo o mais, inclusive as obras de arte individuais criadas por artistas como Dante e outros tantos, vem disso. Que seria? Você imagina aqui, lê a Divina Comédia fazendo de conta que não existe a Eucaristia. Sumiu a Divina Comédia. Tá certo? Então, a liturgia é assim, tem uma série de textos e uma série de gestos, de atos. Portanto, é como se dissesse, é um espetáculo teatral, que não é feito para que você o assista, mas para que você participe dele. Então, todos nós somos, de novo, atores no drama da paixão e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, anunciamos a sua morte e proclamamos a sua ressurreição. É no plural, nós todos estamos fazendo isso. Então, nós todos somos parte do espetáculo. E este espetáculo, ele tem uma importância tão central na história de todo o mundo cristão, que, conforme demonstrou o Northrop Frye no livro The Great Code, o Grande Código, praticamente todos os enredos da literatura universal aparecem disso aí. Então, é todo o imaginário humano que está condicionado, vamos dizer, a esta liturgia. Mas, e se as pessoas não conhecem mais a liturgia? Elas não sabem nada de onde as coisas saíram. Então acontece aquele fenômeno que é descrito pelo Chesterton, ideias cristãs enlouquecidas, espalhadas uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e que acabam se integrando em inúmeros contextos improvisados. Hoje em dia é possível você até usar, vamos dizer, argumentos ou pretextos cristãos para você legitimar o casamento gay. Tá certo? Porque se você não aceita, então você é malvado, você está oprimindo os pobrezinhos, etc, etc. Então, tudo isso é possível. O que é? É um elemento cristão desconectado do seu conjunto e enquadrado num outro conjunto improvisado para fins políticos do momento. Isso acontece a todo momento. Então, nós só podemos nos libertar disso se nós conhecermos a história verdadeira, soubermos de onde as coisas surgiram e quais os valores originários que estavam, que as inspiraram. Não é isso? Então, isso também quer dizer que você pode ler um bocado de coisa, adquirir um bocado de cultura, sem nunca perceber nada disso, porque você lê tudo enquadrado na cultura contemporânea. Não é isso? Então, por exemplo, você pega as obras de Platão. Bom, as obras de Platão foram um elemento curricular ensinado na tal qual universidade, etc, etc, de acordo com os intérpretes mais abalizados, supondo que o sejam, tá certo? Do momento. Então você sabe tudo o que a cultura contemporânea pensa sobre Platão, mas você nunca fica sabendo o que Platão pensaria da cultura contemporânea. Isso é uma coisa, você não está entendendo a coisa nenhuma, você está apenas repetindo o discurso da sua cultura sobre a cultura de uma outra época. Então, neutralizar o efeito cronocêntrico é uma providência preliminar sem a qual você será sempre escravo mental. E esta libertação do cronocentrismo é não apenas possível, como muitas pessoas a realizaram. Quando você vê, por exemplo, a naturalidade com que certos grandes filósofos de uma época absorvem a influência de outros de 2.000 anos antes, ao ponto desta influência ser maior sobre ele do que a influência de qualquer elemento contemporâneo. Por quando você lê Santo Tomás de Aquino, eu digo, olha, existe no meio social de Santo Tomás de Aquino alguém que o influenciasse mais do que Aristóteles, que tinha morrido muito antes? Ninguém. Então, quer dizer que ele sai de dentro da sua cultura para observá-la com olhos de Aristóteles. E assim por diante. Isso acontece a todo momento. Quer dizer, esta libertação ela é possível. Você tem inúmeros exemplos dela, tá certo? E eu digo, se numa sociedade existir um número suficiente de pessoas com este tipo de horizonte de consciência, então é claro que os sistemas de dominação encontrarão muito maior dificuldade para se implantar, porque elas terão que enfrentar não apenas resistências pontuais de uma cultura ou de outra, mas terão que enfrentar sua própria autocontradição, de algum modo. Trazida à luz justamente por essas pessoas. É isso. E, portanto, vamos dizer, a autoconfiança com que os representantes dessas correntes estão agindo ficará bastante enfraquecida. Então, eu acredito que essa seja a função efetiva dos intelectuais no mundo moderno. A função do intelectual é desaculturar todo mundo, tirar o sujeito da sua cultura provinciana e colocá-lo dentro de uma cultura que chamamos de cultura humana. Uma cultura, vamos dizer, de todas as épocas, tá certo? E de todos os lugares. Tá certo? É claro que isto também, este processo, vamos dizer, da assimilação de outras culturas, também pode ser integrado dentro de um sistema de dominação presente. Por exemplo, todo o orientalismo usado, vamos dizer, como crítica da civilização ocidental por forças interessadas em dominar a civilização ocidental. Não é isto? Então, quando você vê, por exemplo, se você assistir uma montanha de filmes de faroeste, você verá, em primeiro lugar, que a quase totalidade deles é sempre a favor dos índios. Os índios são sempre as vítimas dos malvados brancos. Claro que tem exceções, tem algumas que não é, né? Eu me lembro de um filme, acho que com Burt Lancaster, Vingança de Uzana, onde os índios são representados da pior maneira possível. Mas, em geral, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Então, digo, bom, o faroeste é um gênero de promoção da cultura indígena contra a cultura cristã supostamente dominante. E, em seguida, este mesmo elemento cinematográfico é usado como prova da dominação cristã e branca sobre os índios. Diz, bom, essa é uma inversão total. Não é isso? Por que que esta inversão é crível? Ela é crível porque as pessoas, em geral, o cidadão comum, ele se baseia somente naqueles elementos que chegaram ao seu conhecimento, ele não busca outros para além disso. Então veja a pesquisinha que eu fiz outro dia. Eu coloquei no YouTube assim, agressão travestis. E vi algumas centenas de vídeos disso aí. A quase totalidade deles eram travestis batendo em pessoas, homens e mulheres. Você não via um travesti apanhando de ninguém, a não ser que fosse outro travesti. Ora, então pela amostragem que aparece no YouTube, você vê que não existe uma agressividade anti-travesti. Existe uma agressividade da comunidade dos travestis contra os outros. Eu não sei qual é o valor estatístico dessa amostragem, mas alguma coisa ela significa. Seria preciso refazer essa pesquisa com mais, com critério científico. O meu não era um critério científico, era apenas impressionista. Tá certo? Do mesmo modo, a famosa violência contra a mulher. Ora, você tem aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem estatística suficiente para provar que a maior parte dos casos de violência doméstica é a mulher agredindo o homem. Isso no terreno dos fatos. Mas a imagem pública é que a mulher é a vítima. Mas por que as pessoas continuam acreditando nisso? É simples, elas não vão fazer pesquisa nenhuma. E uma pesquisa estatística exposta sob uma forma científica, ela tem menos poder de persuasão do que filmes, novelas, etc, etc. E este é outro ponto. A imagem que as pessoas fazem da realidade é determinada maciçamente pela ficção e não pela informação. Se você perguntar assim, o que foi a guerra do Vietnã? As pessoas formam a imagem da guerra do Vietnã por filmes como Apocalipse Now e outros. Não por livro de história. A história só chega à população através da ficção. Só. Inclusive, esta ficção passa a ser depois, ela se transforma em conteúdo pedagógico. Não é isso? Então, você veja, em face disso, o poder das discussões ideológicas é quase nulo. Porque você está tentando falar, vamos dizer, com a consciência intelectual do indivíduo, é ela que você está se dirigindo, ao passo que toda a imaginação dela já está moldada em sentido contrário, e ela não vai poder abdicar dessa imaginação, mesmo que você a convença. É, você me demonstrou que isso é assim, assim, mas eu continuo vendo da outra maneira. Estão entendendo como é que se faz guerra cultural? Não é com propaganda ideológica, gente, não é com doutrinação. É com o trabalho da imaginação. Não é isso? Então, veja, o poder da imaginação sobre um ser humano é tal que a imaginação domina a vontade em 100%. Você só pode querer aquilo que você imagina. Vamos supor, você chega num restaurante de um país estrangeiro, está na Hungria e pede um cardápio. O negro te mostra um cardápio em húngaro. Hã? O que que o senhor quer aqui? Não tenho a menor ideia. Hã? Eu não consigo imaginar o que são esses pratos. Não imagino a forma deles, o gosto deles. Tá? Então, não posso escolher. Hã? Então, se o negro trouxer um cardápio já com fotografias, bom, já melhorou. Então, você vai escolher dentro do leque daquilo que você imagina. Não é isso? Então, vamos definir de uma vez por todas. A guerra cultural é uma guerra pela conquista da imaginação. Não é da adesão política, não é da ideologia, não é nada, 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 nada disso. Então, nesse sentido, se vocês querem entender como é que a coisa funciona, vocês comecem a investigar pequenas mudanças na esfera das imagens. E o outro dia citei o caso das notas, das cédulas brasileiras. Quando tiraram os heróis nacionais, supondo que fossem heróis de fato, mesmo que fossem falsos heróis, não tem importância, eram considerados como reais, e colocaram imagens de bichos. Que é isso aí? A dissolução de uma cultura nacionalista e a introdução de uma cultura ecológica. Isto tem muito mais importância do que qualquer doutrinação feita nas escolas. É? Por quê? Isso passa ao largo das convicções políticas, passa ao largo da discussão ideológica e se emprega diretamente na imaginação. Estão entendendo? Como foi, por exemplo, que a cultura animalista se espalhou pelo mundo? Foi através de doutrinação, de pregação ideológica, ou de como filmes como aquele filme do francês, esqueci o nome do cara, O Urso. Não é o John Bourne, não, é um francês que fez. Fez nos Estados Unidos, mas é um francês. Em que um pobre ursinho, a mãe dele morre, ele fica desgarrado e no fim ele encontra um ursão que o protege do malvado caçador. Isso se tornou uma coisa tão natural para as pessoas, mas tão, 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 tão natural, que sem jamais ter ouvido um discurso animalista, todas elas são animalistas. Porque esta é a imagem. É aí que você conquista as pessoas. Do mesmo modo, quando nos Estados Unidos o John Howard Lawson, o diretor da Escola de Roteiristas de Hollywood, que era um homem da KGB, que estava formando a mentalidade dos roteiristas nos anos 40 e 50, ele instruía os camaradas: nós não vamos fazer filmes comunistas. Não, vamos fazer filme comum, para o povo em geral, mas no meio você vai ter uma mensagem comunista. Por quê? Porque esta vai se impregnar no subconsciente das pessoas. Não é no consciente, não é que elas vão aderir. Não, elas vão simplesmente se acostumar a pensar assim. Isso remete às experiências do famoso psicólogo Otto Preussel, que era o guru, amigo, protetor e guru do Viktor Frankl. E Otto Preussel fez uma pesquisa fundamental, onde ele projetava numa tela certas imagens que eram padrões de pontinhos, durante um certo tempo. E no meio dessas ele intercalava outras que ficavam na tela por uma fração infinitesimal de segundo. Ou seja, a pessoa não via aquilo. E no dia seguinte ele entrevistava as pessoas para ver quais as imagens que eles recordavam. Maciçamente eles recordavam daquelas que eles não tinham visto. As outras todas apagavam na memória, mas aquela ficava. Então, isso quer dizer que quanto menos perceptível é a mensagem, mais profundamente ela se impregna. Não na esfera das crenças, evidentemente, mas na esfera do quê? Dos reflexos condicionados. Então, isso é um exercício que vocês podem fazer, vocês tentarem rastrear na formação do seu imaginário. Quais desses elementos se impregnaram em vocês? É um trabalho difícil, porque é quase uma psicanálise. Mas se existe uma coisa que vale a pena fazer, é isso, porque isso é tremendamente libertador. E quando que eu aprendi a ser atraído por certas imagens em vez de outras? Como uma coisa espontânea, não é porque ideologicamente eu gosto delas. Do mesmo modo que isso acontece com as imagens, acontece com palavras. Palavras que são usadas fora de qualquer contexto ideológico, mas que se tornam de uso corrente. Portanto, elas se tornam chaves interpretativas. Por exemplo, nós sabemos que nas discussões internacionais, os governos são julgados pelo seu respeito aos direitos humanos. Não é isso? Então, por exemplo, Cuba. Ah, Cuba foi condenada por desrespeitar os direitos humanos. Mas daqui a pouco Cuba está na Comissão de Direitos Humanos. Por que que isso acontece? É simples, porque direitos humanos não é um conceito, é um fetiche verbal. Ele não corresponde efetivamente a nada. Porque a própria noção, vamos dizer, de direito, ela já chega a nós esvaziada do seu efetivo conteúdo conceptual e transformada num valor. Ter direito é um valor, é uma coisa boa. Eu digo, bom, pode ser bom, mas me diga o que que é. Ah, não sei. Não sei o que é, mas é bom. Na verdade, toda esta conversa de direitos humanos é sempre um pretexto para ampliação do poder do Estado, sempre. Já expliquei isso até no filme do Jardim das Aflições, eu toco no assunto. Então, palavras como essa, né, direitos humanos, igualdade, etc., tudo isto se impregna na imaginação fora de qualquer conteúdo doutrinal ideológico. E se tornam, vamos dizer, chaves interpretativas que você usa no seu dia a dia. Quantas vezes você fez uma revisão disto aí? Ah, deixa eu rever essas imagens primordiais, por assim dizer, para ver se elas estão me instalando na realidade ou me levando para o mundo da lua. Eu só quase nunca fazia isso. O único lugar que está ensinando a fazer isso é o meu curso. E mesmo assim, não há condição de eu ensinar sistematicamente, dar exercício, etc. Eu só menciono, olha, a coisa existe, vocês procurem, vamos dizer, aprender isso de alguma maneira. Tá certo? Então, muito bem, esses aqui são os conceitos básicos para o exame da guerra cultural. Nas próximas aulas eu vou pegar alguns exemplos históricos de guerra cultural. A começar por um que muita gente não vai gostar, que é a guerra cultural empreendida pela Reforma Protestante contra a Igreja Católica, que foi, ao longo da história, a campanha difamatória mais longa, universal e bem-sucedida da história humana. Porque começa no meio do século XVI e se prolonga até hoje em modo crescente. Se você procurar, por exemplo, no próprio YouTube, o número de vídeos que falam das máquinas de tortura da Inquisição é uma coisa monstruosa. Só que é o seguinte, essas máquinas nunca existiram. Nenhuma. No Brasil formaram agora na Inquisição um museu da Inquisição e estão lá, Belo Horizonte, estão lá as máquinas de tortura da Inquisição. Eu digo, mas meu Deus, como é que elas foram parar em Belo Horizonte? É claro, alguém as fabricou, botou lá e disse que eram máquinas da Inquisição. Então, isso está amplamente disseminado. Claro, tem alguns livros de história que falam disso, mas o principal não são livros de história, são romances. No século XIX, nos Estados Unidos, houve uma imensa literatura anti-inquisitorial, de ficção. Foi um sucesso medonho. Eu acho que era o segundo assunto que as pessoas mais liam. O primeiro era histórias de faroeste, as histórias dos grandes pistoleiros, etc. O segundo era Inquisição, isso século XIX. De modo que isso se impregna na imaginação americana de uma maneira terrível. E o simples fato de você levantar a discussão provoca imediatamente reações indignadas. Ou seja, é algo que não pode ser contestado, não pode ser posto em dúvida. Se você disser isso se arraigou como um dogma, fala, mas nenhum dogma se arraiga desta maneira. Isto não é dogma, isto é imaginação, gente. Quer dizer, o próprio fato de você usar. Por que que você usa a palavra dogma? Para designar tudo aquilo que é imposto tiranicamente? porque o dogma é a forma pela qual se expressa a doutrina da Igreja Católica. Então, tudo que é dogmático é ruim. Então, qual é a imagem da coisa maligna? A Igreja Católica. É? Isto dura, estou falando, desde o século XVI. E quanto mais a indústria cultural cresce, mais produtos desse tipo aparecem. Então, chegou um ponto que a coisa é inabarcável, não há como enfrentar isso aí. Isso aí já se impregnou no destino da Igreja Católica. Ela vai ter que aguentar isso até o fim dos dias. Mas é um exemplo de guerra cultural. Não digo que nós vamos fazer algo contra isso, eu não vejo nem o que fazer. Não é possível fazer, tá certo? Este modelo, ele foi 100% copiado, primeiro, pela campanha iluminista anticatólica no século XVIII e depois pelos comunistas no século XX. Sem tirar nem pôr. Era a mesma coisa. Eu uma vez escrevi um artigo sobre um filme francês feito em cima do romance A Religiosa, do Guy Debord. Isso. Contava a história de uma moça aprisionada contra sua vontade num mosteiro, obrigada a ficar num mosteiro. Bom, toda pesquisa histórica mostra que isso não apenas não aconteceu, mas que era impossível acontecer. E pior, a pesquisa histórica também revelou que o Diderot estava plenamente consciente de que a coisa era uma mentira e que ele achava isso muito engraçado, ele ter enganado todo mundo. Tem até um tio da moça que escreveu desesperado para o Diderot: "Ah, você sabe o que está acontecendo com a minha sobrinha?" E ele mantinha o tio na ilusão de que ela estava lá aprisionada, etc, etc. Só acontece o seguinte: a moça era a porteira do mosteiro, ela tinha todas as chaves do mosteiro. A primeira coisa. Segundo, quem quer conhecer algo da vida monástica sabe que os mosteiros não estão interessados em aprisionar ninguém ali, mas ao contrário, em expulsar todas as pessoas que estejam ali enganadas, iludidas ou sem vocação verdadeira. Terceiro, em Paris, na época, havia quatro tribunais, tá certo? Ao qual qualquer noviço de qualquer ordem poderia recorrer contra a sua ordem. Quarto, a moça saiu durante um tempo do mosteiro para ver se recebia uma herança de um tio, mas depois viu que não tinha herança nenhuma, voltou para o mosteiro. E lá foi sacrificada pelos soldados da Revolução Francesa. Ela foi uma mártir. Imagina essa mulher que está louca para sair, se libertar do mosteiro, vai morrer para defender o mosteiro contra o invasor. Então, a história é 100% mentira. Eu digo, no século XX, isso foi nos anos 70, 80, o sujeito faz um filme repetindo aquilo. O filme faz um sucesso mundial e ganha prêmios. Então, você veja até que ponto a imaginação popular está pronta para aceitar essas coisas. Por quê? Porque ela estudou algo da história e se convenceu de que assim, não simplesmente porque a imagem se tornou habitual. Isso também nos indica uma outra coisa. Uma guerra cultural se prolonga nas seguintes. Então, por exemplo, todas as imagens que nós temos, vamos dizer, da Revolução Francesa ou da queda da Bastilha, a queda da Bastilha, assim, é o símbolo universal, vamos dizer, da libertação dos prisioneiros políticos. Quantos prisioneiros políticos havia na Bastilha? Nenhum. Na Bastilha havia oito prisioneiros, uns por prostituição, outros por jogo, outros por dívida. Era só isto. Segundo, como foi a libertação da Bastilha? Foi um combate heróico que eles contra as forças do governo? Não, as forças do governo dispararam um tiro, simplesmente deixaram os caras entrar. Do mesmo modo que a famosa Sierra Maestra. Quantos tiros os cubanos tiveram que disparar no caminho da Sierra Maestra até Havana? Nenhum. Porque o governo americano já tinha expulsado o Batista, mandado o Batista sair e abrir vaga para o Fidel Castro. E, no entanto, essas lendas, elas continuam se impregnando. Onde as pessoas aprenderam isso? Em livros de história? Não. Em filmes, em novelas, em romances, em peças de teatro, em músicas. Tá certo? Então, é neste pano de fundo que se desenrola o essencial da guerra cultural. não na esfera da doutrinação e da propaganda. Isso é fundamental para nós entendermos. E entendemos por quê. Por exemplo, a União Soviética, desde o início, deu muito mais importância para você, nos países ocidentais, conquistar as cabeças de artistas, de gente do show business, de intelectuais, do que do proletariado. Isso foi instrução explícita de Stalin para o Partido Comunista Americano. Esqueça o proletariado americano. É? Vão lá fazer a cabeça dos milionários e do pessoal do show business. É? Então, no caso brasileiro, nós podemos acompanhar toda a formação do imaginário atual a partir da literatura dos anos 60. Da literatura e do cinema dos anos 60. E vocês vão ver que as crenças, entre aspas, principais, estão pré-formadas nesse mundo das imagens. É? De modo que não é preciso propaganda alguma. É? O sujeito está vendo as coisas daquela maneira. Ele está vendo por quê? Porque ele viu na tela, meu Deus do céu. E aquilo que você não é capaz de imaginar, você não é capaz de pensar também. O filósofo Alain, ele dava o seguinte exemplo, para ver até que ponto o nosso imaginário é dependente, vamos dizer, daquilo que nós percebemos efetivamente. Ele diz, olha, você abre a boca como quem vai dizer A, e tenta pensar o som de U. Difícil, né? Então, abriu a boca para falar A, você vai ter que pensar A, meu filho. Está entendendo? Então, você agir diretamente na esfera das percepções e do imaginar é o que interessa. A propaganda é só um complemento, ela é propaganda explícita, algo que já foi dado na esfera profunda da cultura. Estão entendendo? Muito bem, então, por hoje é só. Vamos fazer um intervalinho, se tiver perguntas, eu dou as suas ordens. Então vamos lá, nós temos aqui 30 e tantas páginas de perguntas, um absurdo. Bom, para responder o que der. Fábio Aguilera pergunta, esse processo de corrosão da família que mina a noção mais primária de união, de grupos e valores, tem como objetivo secundário desestimular a união de pessoas de uma determinada sociedade em torno de uma causa? Bem, depende, se a causa for a mesma propugnada pelos mesmos promotores desse processo, então você não apenas pode, mas você deve aderir. Na verdade é o seguinte, ao longo de toda a história, você vê com uma constante que é assim, um poder central se alia, vamos dizer, ao povo mais pobre para destruir as autoridades, os poderes intermediários. E naturalmente o poder central então se torna mais poderoso e controla cada vez mais o conjunto. E o povo pobre que apostou nisso para ser beneficiado, é claro que termina se dando muito mal, sempre. É sempre assim. Este processo nós acabamos de ver isso no Brasil. Com o Bolsa Família e reforma agrária, etc. Promete milhões de coisas. E talvez alguns desses pobres, evidentemente, levam alguma vantagem ínfima, mas o poder central sai muito fortalecido. Tomé Sabag Neto, quais os vários sentidos da palavra cultura e em qual deles as aulas desse curso se inserem? Muito bem, eu estou tentando usar no sentido filosófico mais apropriado, que é aquele que abrange e hierarquiza os vários sentidos secundários. Por exemplo, você tem um sentido historiográfico geral que é associado à ideia de nacionalidade, a, vamos dizer, uma unidade étnica, por assim dizer. Você tem, vamos dizer, um sentido legal, como aquele consagrado na Constituição Brasileira, que é o conjunto dos elementos materiais que dão testemunho do nosso modo de ser. Tá certo? E você tem um sentido pedagógico, quer dizer, a cultura como cultivo da inteligência humana, da consciência humana, etc, etc. Nós estamos usando todos esses ao mesmo tempo, tá certo? Marcos Ilho, os termos da linguagem popular como homofobia, fascismo, etc., podem se encaixar nessa categoria de fetiche linguístico, mas sem a menor sombra de dúvida. Agora, o que adiantaria você usar esses termos se você não tivesse milhões de filmes antifascistas, né? Novelas antifascistas, livros antifascistas, quer dizer, tudo o que surgiu, toda a cultura que surgiu da Segunda Guerra Mundial, serviu eminentemente para camuflar o seguinte: qual foi o resultado da guerra? Foi entregar metade da Europa a uma ditadura muito pior do que a alemã. Isso você não pode, se você estudar direito a história, você vai ver que jamais o governo do Hitler chegou a ter sobre a sociedade alemã o tipo de controle que o governo soviético dispunha na Rússia. Nada, nada, nada. Até o fim, você vê na Alemanha, por exemplo, existiam vários serviços secretos que operavam independentemente, um boicotando o outro. Isso na União Soviética, de vez em quando, podia dar um probleminha entre a KGB e o GRU, mas no total funcionava de maneira perfeitamente harmônica. Não é isso? Então, quer dizer que o controle totalitário, no caso da Alemanha, foi um ideal que o Hitler tinha, jamais conseguiu realizar. Mas no caso da Rússia, foi realmente, eles criaram o maior totalitarismo da história, lá e na China. Não é isso? Então, a guerra foi planejada por Stalin para obter esse resultado. E obteve. Por isso que eu considero Stalin o maior estrategista do século XX. Não é isso? Então, vamos dizer, toda a cultura antifascista não passa vamos dizer, de um subproduto da propaganda soviética. Mesmo porque o Stalin fazia propaganda antifascista na França e na Inglaterra, ao mesmo tempo onde ele estava ajudando a Alemanha a se rearmar, dando dinheiro, assistência técnica, etc., etc. Ele estava fomentando o crescimento do poder nazista que ele mesmo combatia no exterior. Como o professor se libertou da cultura comunista? Como você engoliu, por assim dizer? Bom, foi um processo muito demorado, né? Eu não achei que, pelo simples fato de eu romper, entre aspas, com o comunismo, eu estava livre dele, mesmo porque ele era quase que 80% da minha formação, né? Na juventude, quase tudo que eu li era marxista, e eu achei que eu tinha que me recolher e reexaminar tudo, ponto por ponto, não só no sentido vulgar, de saber quem tem razão, porque já estava na cara que eles não tinham razão, mas de ver o próprio, vamos dizer, o que fazer com o resíduo de atitudes pró-comunistas que eu mesmo tinha, inclusive a lealdade para com o partido. Você sai do partido, mas você continua, de certo modo, leal aos companheiros. Você vê que muito tempo depois de eu ter me afastado dessa gente, eu continuava ajudando. Se aparecia um perseguido pela ditadura, pedindo para se esconder em casa, eu escondia. Escondia pessoas, escondia armas, escondia documentos. Quer dizer, eu estava solidário de algum modo. Quer dizer, para muito além de qualquer apego ideológico, você tem um apego sentimental que não cedia. Você vê que tem muitas pessoas que são próceres do conservadorismo e que se orgulham de ter não sei quantos amigos comunistas, etc., etc. Eles não percebem o quanto isso os enfraquece. Na hora H serão sempre manipulados, sem sombra de dúvida. Então, fizeram apenas uma mudança de discurso ideológico e não um exame aprofundado da sua própria consciência. Adolfo Saxida, se o socialismo nunca chegará ao poder com essa ideia, então o que aconteceu na Venezuela? A Venezuela não é um regime inteiramente socialista ainda. A Venezuela tem um sistema político socialista em cima de uma economia que permanece amplamente capitalista, como sempre, como acontece na China e como aconteceu na própria União Soviética. Você estuda a economia soviética, você vai ver que 50% dela era economia privada, que era oficialmente ilegal, mas que existia e o governo tolerava, porque sabia que se fechasse aquilo ia toda a economia para o brejo. Então, socialismo materialmente não existe, ele é só um nome, ele é um sistema político, sem sombra de dúvida, unipartidário, ditatorial, etc., etc., mas se não tiver um capitalismo embaixo, ele não dura 3 semanas. Então, olha, economia e capitalismo são sinônimos. Só existe economia capitalista. Economia socialista é contradição de termos. Tá certo? Você pode chamar de economia socialista um meio a meio, como na Suécia, por exemplo. E isso é só o que existe. Ou seja, só existe e corresponde, isso corresponde exatamente à forma da economia fascista, que é o Estado não socializa todos os meios de produção, mas os mantém sob controle. Tá certo? Então, você é o capitalista, você é o dono da sua empresa, só que você tem que fazer, produzir o que a gente quer, vender pelo preço que a gente quiser, para quem a gente quiser e assim por diante. Em suma, como dizia o Hitler, botar os capitalistas de joelhos. Isso é economia fascista. Então, o que que existe na Suécia? Economia fascista. O que que existe na China? Economia fascista. Então, só existem dois tipos de economia: economia liberal e economia fascista. Não tem outra alternativa. O resto é só, são só palavras. Você, um tal de Júlio, pergunta: você afirma que não existiram pessoas que viveram a vida monótona contra a sua própria vontade? Claro que existiram, a família podia obrigar, alguém podia obrigar. Tá certo? Mas o próprio monastério, jamais. A própria igreja, jamais, em hipótese alguma. Quer dizer, não existe nenhum caso documentado, especialmente nesse caso da Revolução Francesa, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Todas as monjas daquele monastério morreram mártires da Revolução, inclusive a famosa personagem do Diderot. Diogo Patriota, no que diz respeito ao resgate da memória dos nossos heróis do passado, é sempre um desafio pensar na hipótese de desconstruir a ideia progressista da luta de classes. Ao defender uma vitória estética. Vejamos o caso da princesa Isabel, que libertou os escravos, ao custo da sua perda do trono, ou até mesmo da desmistificação do nome Florianópolis, referente ao capitão do estado de Santa Catarina. Você vê como são as coisas aqui? Uma vez fui fazer uma conferência, era na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que antes tinha sido Câmara Federal. E eu entro lá e eu vejo um imenso retrato, assim, no saguão, no Salão Nobre, do Floriano Peixoto. Eu digo, olha, essa instituição homenageia o primeiro sujeito que a fechou. E, de fato, ninguém percebia isso. Então, você vê, vamos dizer, a ausência de consciência histórica no Brasil chega a esse ponto. É que estava, de certo modo, uma consagração arquitetônica. Nós não sabemos quem é esse cara, não sabemos o que ele fez e não queremos saber. Então. Bom, resgate da memória dos nossos heróis no passado. Eu já observei aqui o seguinte: o Brasil surgiu graças a Dom João VI, que é o sujeito que fundou o país, praticamente, criou o país. E nunca se fez um filme em homenagem a Dom João VI. O único filme que se fez foi contra ele, que é aquele filho da Carla Camurati. Então, você pode fazer um filme, uma sátira de um personagem que já é. Um personagem que já é badalado para tudo quanto é lado, você pode fazer um filme de sátira, inteiramente normal. Mas se o único filme que fizeram foi a sátira, então tem algo de errado nessa cultura. Quer dizer, a destruição da identidade nacional faz parte da cultura nacional. Para ser substituída por uma segunda espécie de nacionalismo que é voltado apenas para o culto do território, tipo o petróleo é nosso. Confirmando aquilo que dizia Hegel, que a América Latina não tinha história, só tinha geografia. Então, eles têm uma espécie de patriotismo geográfico, que é um absurdo, e um patriotismo que consiste apenas de anti-americanismo. Então, existe uma certa cultura nacionalista da parte do pessoal da esquerda, com ênfase apenas no anti-imperialismo, etc., etc., que não é um nacionalismo de verdade, evidentemente. O nacionalismo é, todo nacionalismo ou patriotismo, é baseado na memória dos grandes feitos em comum, aquilo que nós fizemos juntos. Nós lutamos a guerra do Paraguai e vencemos. Nós fomos para a Itália na Segunda Guerra e vencemos. Nós fizemos isso e mais aquilo e mais aquilo outro. Nós libertamos escravos. Então você tem aquele orgulho daquilo que os seus antepassados fizeram. Isto é o nacionalismo. Não é isso? Quer dizer, um conjunto de símbolos que expressa a solidariedade nacional. Aquilo que já dizia Santo Agostinho, a sociedade se baseia no amor ao próximo. Se você não tem amor àquelas pessoas, porque elas são seus parentes, seus antepassados, porque você tem uma história em comum com elas, então não existe nacionalismo algum. Não é isso? Diogo Coelho, tem uma pergunta que está relacionada ao seu papel no contexto maior da cultura. Sabemos que o seu trabalho tem sido popularizado de uma forma bastante atípica para um filósofo. Seu nome até algumas ideias, ainda que de forma bastante diluída, estão na boca de pessoas de todos os estratos sociais, nas camisetas, cartazes, etc. A que isso se deve? É correto dizer que isso é fruto também dos vídeos, músicas, imagens? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Então, não fui eu que fiz isso, as pessoas fizeram, mas fizeram muito bem de fazer. Porque através disso, esses elementos, ainda que não só diluídos, mas diminuídos e até caricaturados, entram no universo da cultura e podem competir com imagens antagônicas, podem competir até com vantagem, como de fato vem acontecendo. Então, 50 anos de revolução cultural comunista entraram em crise graças a isso. Em parte, foi um efeito calculado. Quando eu escrevi o Imbecil Coletivo, por exemplo, eu calculava, bom, eu preciso fazer uma linguagem que junte, né, as explicações filosóficas mais elevadas aos modos de falar da população, que soem, de certo modo, naturais, né? Não pode ter nenhum resíduo de pedantismo universitário, porque isso afasta as pessoas. O pedante afasta as pessoas porque ele não quer que as pessoas, vamos dizer, se aproximem dele, né? Ele quer que o vejam à distância, como sendo um monstro sagrado. Eu falo, não, tem que fazer exatamente o contrário. Quer dizer, eu sou um Zé Mané como você, eu sou apenas um Zé Mané que estudou, tá certo? E que estou aqui para te ajudar, para te contar as coisas. Não é para me fazer de gostosão na sua frente e te humilhar, tá certo? Então, esta linguagem, ela funcionou. O Imbecil Coletivo foi um sucesso imediato. E, evidentemente, os personagens do livro o detestavam, mas todo o resto gostava, ficava rindo deles. Não é isso? E eu continuo fazendo, aprimorando esse tipo de linguagem até hoje, né? Quer dizer, uma linguagem que junta o mais refinado com o mais brega, tá certo? E isso já se provou que funciona. Então, em parte, foi um efeito calculado. Eu só não calculei que as pessoas iam fazer camisetas, fazer cartazes, ou lá ter razão. Bom, mas de certo modo é um efeito dessa própria linguagem que se propaga espontaneamente. Então, eu não tenho vamos dizer, a ilusão de que essas massas todas vão entender os meandros todos do meu pensamento e tal. Mas também não é isso que interessa. Eu estou fazendo isso para ajudar certos movimentos populares dos quais eu não participo de maneira alguma. Tá certo? Mas que, por pior que seja, é melhor do que essa roubalheira petista. Não é possível, não há comparação possível. Humberto Alexander Menezes Pereira. Em relação à Revolução Francesa, por qual razão, em um contexto de guerra cultural, fizeram Napoleão a figura semilendária? Muito bem. Napoleão se tornou a figura lendária em vida, por várias características peculiares, por ter sido o general mais jovem, por obter uma vitória atrás da outra, e porque, durante algum tempo, ele foi o provedor da França. A França só tinha algum dinheiro, quer dizer, a Revolução destruiu toda a economia. E de onde vinha o dinheiro? O que o Napoleão roubava na Itália, na Espanha, na Áustria, no raio que eu parta, né? E mandava para lá. Tá certo? Então a nação inteira dependia dele, de algum modo. Como é que o cara não vai virar um mito nessas circunstâncias? Agora, como todo governante elevado é um padrão mítico, ele acaba sendo sacrificado no rito de bode expiatório no final. No fim, a culpa de tudo é de Napoleão Bonaparte. Né? Fernando José Fonseca Alves. O inimigo americano já foi o japonês, o alemão e agora o Islã. Eu digo, bom, nunca fui à União Soviética. Hã? Filmes antissoviéticos nos Estados Unidos são uma raridade. Por quê? Os agentes soviéticos controlavam o cinema. E controlam ainda. Não é isso? Agora, o Islã. Eu disse para vocês que existem três esquemas globalistas em competição: um russo-chinês, um islâmico e um ocidental. Não é isso? Então, as relações entre o esquema russo-chinês e o islâmico não estão muito boas. Não é isso? Tanto que está lá o Putin mandando atacar o ISIS, essa coisa toda. As relações são ambíguas. Às vezes eles se juntam, às vezes brigam. Tá certo? Então, existe uma margem permitida de anti-islamismo na cultura americana, uma pequena margem, que vai diminuindo dia a dia na medida em que Os políticos americanos são todos comprados pela Arábia Saudita, pelo Irã, etc., etc. Mas ainda tem. Você, quer dizer, você tem o inimigo ideal. Né? E você vê aqui, os comunistas nunca foram o inimigo ideal, nem mesmo durante a guerra do Vietnã. Ao contrário, o inimigo ideal era o Estado americano. Quer dizer que a chamada cultura adversária se tornou a cultura dominante aqui, né? Beatriz Kisses, professor, não consigo nem perguntar, porque é tudo muito surpreendente. Deixar introjetar. Amei. Obrigado, obrigado. É, Vanderlei Lopes. Esse seria então o anticristo profetizado nas escrituras sagradas? Muito bem. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu considero que toda tentativa de explicar a situação atual por precedentes bíblicos, todas elas são charlatanismo. Por quê? Precedentes bíblicos são universais, eles se referem a tudo o que acontece. Leia o livro do Northrop Frye, você vai entender isso. O que quer que aconteça tem um precedente bíblico, por definição. Porque, meu Deus do céu, quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia foi Deus. Né? E ele não escreveu para os americanos do ano de 2016, nem para os italianos do século XII. Ele escreveu para a humanidade inteira. Portanto, você tem ali, você não tem precedente, você tem arquétipos. E os arquétipos são infinitamente repetidos. Você sempre vai encontrar alguma semelhança. O discurso profético, presta atenção, ele está colocado acima da inteligência normal humana. Ele não a substitui. Né? Então, o procedimento tem que ser o contrário. Quer dizer, você tem que fazer o possível para você entender os fatos que estão acontecendo, usando melhor a sua inteligência e invocando a proteção do Espírito Santo. Depois que você entendeu mais ou menos, aí você percebe um precedente bíblico. Fazer o contrário, você procurar o precedente bíblico primeiro, isso é coisa de preguiçoso. Né? Quer dizer, você está querendo que Deus faça um serviço que ele mandou você fazer. Né? Então, o próprio Deus mandou você buscar a verdade. Né? Não só a verdade nas coisas divinas, mas nas coisas humanas também. Se você não tem amor à verdade, você não tem amor a Deus. Tá certo? Agora, você pode pegar uma versão estereotipada e pronta da verdade. Você tem aqui a Bíblia, aqui está a verdade. Não é isso? Então, ela está, mas não no sentido que você está dizendo. Ela não é a verdade deste fato ou daquele fato. É a verdade arquetípica de tudo o que acontece. Portanto, aquilo está lá, vamos dizer, para esclarecer a nossa inteligência e não para substituir o serviço dela. Então, o anticristo está aí e fala, eu não sei, e todo mundo está falando, também não sabe. Né? Note bem, quando perguntaram para Jesus Cristo quando seria o fim do mundo, Jesus Cristo disse, eu não sei, só Deus Pai é que sabe. O que é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Logos, ele é a inteligência divina. O que é Deus Pai? É a onipotência, é a vontade, é o poder divino. Jesus Cristo está dizendo para você o seguinte: o fim do mundo é uma decisão, não é uma decorrência lógica disto ou daquilo. É uma decisão livre que será tomada por Deus Pai quando ele bem entender e sem me dar a menor satisfação. É? Portanto, não adianta você querer prever isso aí. E não adianta, se você não pode prever, também você não pode saber em que capítulo da história nós estamos. Quer dizer que o fim do mundo pode levar 2 dias, pode levar 20 minutos ou pode levar 20 séculos. Né? Você não tem uma cronologia definida ali. Você tem um arquétipo cíclico, né? Que se aplica a quaisquer temporalidades humanas. Então, para com esse negócio. Né? A Bíblia nunca vai te dar a solução pronta dos problemas concretos da temporalidade. Ela não é isto, meu Deus do céu. Ela é a moldura geral da existência humana. Né? É a moldura geral. No sentido de que a estrutura da realidade está toda lá. Isso é importante você entender. É a estrutura total da realidade. É? E o que não está na estrutura da realidade? Nada. Aqui, Tomé Sabarneto, muito bem observado o que ele diz aqui. Cultura pode ter o sentido antropológico, sociológico, de conjunto de ideias, valores e costumes de determinado grupo humano. Pode também ter o sentido, aliás, etimológico, de atividade, como cultivo das potências espirituais, anímicas e corporais do homem. O sentido em que o senhor usou o termo não parece acomodar muito bem em nenhum deles, mas muito menos no segundo. Pode nos situar a respeito das camadas de significado do termo? Eu, sem dúvida, eu farei isso nas próximas aulas. Então, por hoje, eu quis apenas dar uma ideia para vocês, quer dizer, de um sentido mais ampliado que abrange tudo isso aqui, sem se identificar, sem se reduzir a nenhum deles. Note bem, isto é um preceito metodológico geral. Nenhum fenômeno pode ser compreendido pelo ponto de vista específico de nenhuma ciência. Nenhum fato concreto pode ser compreendido. Quer dizer, portanto, você precisa sempre, fazer de um ponto de vista mais integrado, mais abrangente, o máximo, maximamente abrangente que você possa, que vai absorver a contribuição dessas várias ciências, mas sem se reduzir a elas. Tá certo? Outra coisa, se você está fazendo uma investigação filosófica, a investigação filosófica, ela tem que trazer em si o princípio da sua própria inteligibilidade, ou seja, ela tem que antecipadamente formar os critérios metodológicos e os conceitos que serão usados, coisa que nenhuma ciência precisa fazer. Né? Por exemplo, a biologia pode criar os conceitos biológicos? Não pode, ela os recebe prontos. Quer dizer, há uma série de preceitos metodológicos que antecedem aquela ciência, por assim dizer. Então, já expliquei para vocês em aula aqui que nenhuma ciência estuda nenhum fato concreto, só estuda um recorte abstrativo. Ora, na medida que você está tentando compreender um fenômeno real que está acontecendo, não só em determinado setor da realidade, mas em todos eles, que vai assim, desde a política, do jornalismo, etc., até o fundo da alma humana, é claro que nenhuma ciência pode dar conta disso, e, portanto, nenhum dos conceitos especializados de cultura pode. Nós vamos ter que criar, não digo um novo conceito, mas uma nova estratégia que permita articular todos esses elementos em função de um objetivo nosso. Qual é o nosso objetivo? É a desaculturação libertadora de algumas almas individuais. Isso é o máximo que dá para fazer. Carlos Mello. Em relação ao que professores fazem nas escolas com crianças e adolescentes, casamento entre mesmo sexo na festa junina, pedir trabalho sobre o golpe atual, impeachment da Dilma, indicação de sites unicamente de esquerda para consulta, já? Não são doutrinação? Não. Isto aí não é doutrinação, gente. Isto aí é uma ditadura, é um controle mental total. Porque, veja, eles nem precisam fazer muito disso, basta eles excluírem tudo que é contra isso. A exclusão é muito mais importante do que a doutrinação. Quantas vezes você precisa ter contato com, vamos dizer, a ideia do casamento gay para você aprová-lo? Uma só. Agora, você não pode ouvir nada contra. Porque senão aquilo se transformará num problema. E a coisa é para ser transmitida como se não houvesse problema algum. Como se casamento gay fosse uma instituição universalmente reconhecida, que só loucos, tarados, fascistas não aceitam. Então você dá a impressão de que a maioria é a minoria. Entendeu? Então o que a maioria da população pensa é apenas, vamos dizer, um facciosismo, é apenas um partidarismo, é um sectarismo, né? Anormal. Portanto, você dá a aura de anormalidade a coisas, vamos dizer, que não têm direito à presença. Então, a política de exclusão é muito mais decisiva do que qualquer doutrinação. A doutrinação é só um tiquinho. A exclusão é tudo. Meu filho. Porque se você começa a doutrinar muito, tudo que você doutrina muito, pode se transformar em objeto de quê? De discussão, de questionamento. Então, você não pode doutrinar demais. Você tem que passar as coisas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, não chegamos aqui, somos a favor do casamento gay, blá, blá. Isso seria doutrinação. Você faz um casamento gay na festa junina e pronto, acabou. Todo mundo aceita como coisa natural. A coisa não chega a ser objeto de discussão. Né? Quando doutrinação é passar uma doutrina, uma ideologia, por exemplo, como se fazia antigamente. Antigamente você tinha doutrinação comunista. Passava o manifesto comunista, passava o manual de marxismo, leninismo da União Soviética. E tentava persuadir as pessoas da veracidade daquela doutrina. Automaticamente aquilo provocava discussão. Tanto que a absorção dos antagonismos, a absorção das objeções, fazia parte da própria doutrina. Você vai ver, metade do que os comunistas escreviam era para refutar objeções. refutar o pensamento burguês, etc, etc. Então, havia discussão, a discussão era absorvida dentro da estrutura ideológica total. E hoje em dia não há mais isso. Portanto, é a mesma coisa que eu digo, não há doutrinação, há um pouquinho de propaganda e um controle comportamental. Davi Lima, eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa sobre a análise do discurso e a análise crítica do discurso, correntes muito disseminadas nos cursos de letras. Ó, você sabe que o que eles chamam de análise do discurso não consiste em nada mais do que você repetir chavões anticapitalistas, anticatólicos, não é nada mais do que isso. Ademais, você veja, é incrível que eles falam, vamos analisar o discurso dominante, mas o único discurso dominante que tem é o deles mesmo. Não há um discurso antagônico. O discurso antagônico, o discurso anticomunista está proibido em todas as universidades brasileiras. Ele não entra lá. Você pode ter, no máximo, algum discurso não comunista, que é, por assim dizer, paralelo, marginal. Não coincide exatamente nas organizações principais da cultura, que são as universidades. Esse que é o discurso dominante. Quem tem feito análise de discurso desse tipo? Eu. Né? Lucas Sena Barros pergunta: já que a guerra cultural é uma guerra pela dominação do imaginário, para vencê-la seria necessária uma contra-guerra? Sem sombra de dúvida. É, certa vez fiz um post no meu Instagram sobre o filme do Wagner Moura, sobre o Marighella, dizendo que a esquerda sempre ganhará a guerra, pois enquanto eles possuem duas armas, os livros produzidos em grande escala por autores esquerdistas e os filmes, novelas, etc., nós só temos uma. Bom, aí o problema é o seguinte. Todo este processo sempre começa da seguinte maneira: começa com discussões entre intelectuais de alto nível que visam a chegar a um diagnóstico de situação, a uma explicação histórica do que está acontecendo e delinear as perspectivas de possibilidades de desenvolvimento da situação. É sempre assim que começa. Então, começa na esfera de discussões filosóficas muito sérias e de trabalhos científicos de grande porte. A partir do momento que você, esse conjunto de discussões chega a uma massa crítica, então você começa a formar uma segunda camada de intelectuais no sentido mais popular da coisa, intelectuais midiáticos, jornalistas, artistas de mídia, professores, etc, etc. Mas enquanto você não tem o centro, quer dizer, a parte mais pesada do negócio, você não consegue fazer a segunda. Você veja aqui. Se você pegar, por exemplo, as origens da teoria marxista entre as primeiras obras de Karl Marx e a Revolução Russa de 17, você vai ver que a massa de livros de grande porte ali é um negócio absolutamente impressionante. Livros que a população jamais iria ler, é só entre intelectuais. Mas é isto que forma, vamos dizer, a força do empuxe do movimento. Então, você precisa um arraigamento intelectual muito sério, seja num sentido, seja no outro. Agora, nós vemos, por exemplo, que na primeira metade do século XX houve um movimento intelectual católico muito vigoroso, que acabou no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II estourou o balão, acabou. Quer dizer, criou tanta dificuldade, mas tanta dificuldade, que imediatamente o nível da produção intelectual católica cai. Tá certo? E na hora que cai, se torna fácil para o pessoal de Teologia da Libertação dominar todo o panorama. Você vê pessoas reclamando contra a Teologia da Libertação, mas você não vê um diagnóstico sério sobre o que é mesmo a Teologia da Libertação. Eu procurei fazer um artigo que saiu na Remnant, dizendo, colocando a teologia da libertação no seu contexto histórico-cultural geral, não apenas no seu conteúdo doutrinal. Discutir o conteúdo doutrinal da teologia da libertação é vagabundo mesmo. Não é difícil você desmantelar aquilo. Mas, se é assim, por que que ele funciona? Ele funciona porque ele se baseia num aparato de guerra cultural que já existia antes, meu Deus do céu. E é só por isso que funciona, né? E esse aparato de guerra cultural, por sua vez, foi construído ao longo do processo que foi antecedido por longas discussões de intelectuais. Então, assim, é isso que eu chamo de Estado Maior. O Estado Maior é um conjunto de intelectuais altamente preparados, capaz de fazer diagnóstico de situação, encontrar as explicações históricas e delinear o quadro de possibilidades, sem agir de maneira alguma. É só discussão, é só esforço intelectual. Com o tempo, você vai consolidando uma série de, vamos dizer, de conclusões que são aproveitáveis na prática. E a partir daí você começa a formar o primeiro círculo, vamos dizer, da militância. Tá certo? Sendo que é preciso distinguir, aí na próxima aula eu vou entrar melhor nesse negócio da militância, mas é preciso distinguir o que é, vamos dizer, o mero adepto do que é um militante. O adepto você consegue através, sei lá, de novelas, ou de discursos, ou da propaganda. Mas o militante, mas como é que se faz um militante comunista? É através da propaganda que ele ouviu na escola. Os militantes são pegos, são arregimentados um por um, com, vamos dizer, o sentido de fazer o indivíduo se integrar numa totalidade secreta ou discreta, né, que para ele representa o próprio futuro da humanidade, a matriz da história futura, que está sendo elaborada aqui por nós, a elite ultra-secreta, tá certo? Que sabe coisas que o resto da humanidade não sabe. Então é como você entrar numa sociedade secreta mesmo. E você tem uma série de procedimentos quase rituais para fazer o negro se sentir integrado nisso. No curso desse processo, ele compromete ali tudo o que ele tem. Você vê como formou o PT. O PT usou a fórmula do Partido Comunista. O PT nunca foi nada mais do que uma fachada do Partido Comunista. O PT e os demais partidos de esquerda. Então, os primeiros militantes do PT davam ao partido tudo. Pagavam para participar do partido. Porque tem uma, vamos dizer, uma teoria, aliás, elaborada por um ex-militante comunista, que diz o seguinte: o indivíduo, ele se identifica com o movimento não pelo que recebe do movimento, mas pelo que ele dá a ele. Então, no começo, o partido só exige sacrifícios e nada lhe promete de bom. E diz: nós não veremos o socialismo, isso é para os nossos bisnetos, nós vamos sacrificar tudo. E daí as pessoas, no começo, davam mensalmente 10, 20, 30, 40 e 50% dos seus ganhos para o partido, além de trabalhar para ele de graça. E se sentia muito honrado por isso. Porque é o sentimento de participação numa elite que é desconhecida do mundo, mas que tem na sua mão, vamos dizer, a semente da história. Diga.
Que você fez recentemente sobre o sentido da meritocracia. Entra nessa capacidade de cada militante se doar. Quanto mais ele como é que eu posso dizer?
Olha, só num lugar do mundo existe meritocracia, no Partido Comunista. Você dizer que capitalismo é meritocracia, isso é de uma estupidez fora do comum. A maior característica do mercado é que ele não é controlado, ele é um caos, ele não responde a valores, ele responde às preferências arbitrárias do consumidor. Onde, assim, sei lá, uma calcinha usada da Madonna pode valer mais do que um remédio que vai salvar o negro do câncer, né? Portanto, o sujeito sobe ou desce no capitalismo por sorte, né? Ninguém controla isso. Então não existe meritocracia. Tá certo? Então, se existisse meritocracia, nós teríamos tudo que nos render ao Lula, meu Deus do céu. Ninguém subiu na vida mais do que ele. Ou Lulinha, então. Então, no capitalismo existe sorte, existem favores, existe autoajuda mafiosa, existe tudo isso. Então, não tem como você dizer que existe mérito. Porém, dentro do Partido Comunista, ninguém sobe por proteção, ninguém sobe por sorte, ou você faz o serviço direito, ou eles te põem para fora. Imagino, né? Por um partido comunista, um sujeito dizer: não, eu não posso ir na passeata porque a minha namorada quer que eu vá. Ninguém ousava dizer uma coisa dessa. Nunca. Ou seja, você está lá para dar a vida pelo partido. Tudo, tudo, tudo. E as pessoas consideravam isso a maior honra da sua vida. Isso era o sentido da sua vida, meu Deus do céu. E esse pessoal na direita, liberal, conservador, etc., não forma militância, só forma público. Né? E para o público você promete coisas, você é como um candidato oferecendo aos eleitores: olha, se eu for eleito, eu vou te dar aqui iluminação elétrica, vou te dar aposentadoria, vou te dar mais isso. Então a massa aprova aquilo em vista da esperança de uma vantagem. Tá certo? O militante não espera vantagem alguma, ele espera no máximo. Se vier o socialismo, ele será, estará na elite. Mas ele já está na elite agora, então ele não vai ganhar grande coisa com isso. Está entendendo? Então, é o senso da participação, um senso de um dever para com a história. Está entendendo? Então, é como o comprometimento na vida monástica. Alguém entra na vida monástica para ganhar dinheiro? Né? Só se for Leonardo Boff. Né? Os outros não. Então, eu estou aqui para dar a minha vida. E isso é a maior honra, é um prêmio. Então, este sentido, vamos dizer, dessa regimentação de militância, o pessoal direitista brasileiro simplesmente não tem. Eles querem seduzir as pessoas na base de: não, a economia capitalista é melhor, nós vamos todos ganhar dinheiro e tal. Fala, com isso você faz público, você faz eleitorado, mas você não faz militância. Ao militante você só promete sangue, suor e lágrimas, né? E é por isso que militância funciona. Então, qual é a vantagem da esquerda? Não é que ela dispõe desses dois meios, não, ela dispõe de militância. Durante 50 anos eles formaram militância. E o pessoal direitista não começou até agora, porque não sabe o que é militância. Imagina que militância é o sujeito que, sei lá, que vai sair na passeata com cartaz. Fala, não, 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 isso aí é público. Tá? O que é um militante? Militante é, por exemplo, um sujeito treinado para, no meio de uma assembleia, lançar certas palavras de ordem em certo momento. Tá? Só ele sabe que ele está agindo de maneira planejado, os outros não sabem, os outros pensam que é tudo espontâneo. Isso é, por exemplo, um serviço, já é um serviço de militante. O sujeito, a massa não é militante, é? A massa realmente é massa de manobra. É? Júlio pergunta: a guerra cultural tem um grande poder de alavancar na formação da igreja cristã? Mas sem sombra de dúvida. O estado atual da Igreja Católica e das protestantes é, em grande parte, o resultado da Revolução Cultural. Você veja, muito antes de que a teologia da libertação chegasse a dominar a Igreja Católica, ela já havia dominado aqui nos Estados Unidos o Conselho Mundial das Igrejas, que é o conjunto das igrejas protestantes. Era a mais poderosa organização protestante dos Estados Unidos. Conselho Nacional das Igrejas e Conselho Mundial das Igrejas. Eram órgãos comunistas. É órgão de desinformação comunista. Isso, olha, há muito tempo atrás, nos anos 40, era dia dominado. Então, a gente não percebe a coisa tão claramente nas igrejas protestantes, porque elas são muitas. No, na Igreja Católica, você olha o que está acontecendo no Vaticano, você já entende tudo. Agora, de igreja protestante, só se você examinar uma por uma. Mas quando você começa a examinar, você fica aterrorizado. Felipe. Perguntas decisivas. Por que o nosso cérebro guarda informação que nós não vimos como prioridade? O exercício do autopuzzle, lá. Né? E por que a imaginação tem mais influência do que a realidade? É muito simples. A realidade está permanentemente em fluxo, né? E a imaginação estabiliza e repete. Entendeu? De modo que depois de algum tempo você só vê aquilo que você é capaz de imaginar. Quer dizer, a imaginação forma o quadro da sua percepção possível. O que não se enquadra na sua imaginação, você deixa passar. Esses são os detalhes irrelevantes. O nosso cérebro todo funciona na base da abstração. Abstração quer dizer separação. E, portanto, seleção da atenção. Você presta atenção em certas coisas se gravam, em outras não. Agora, você vai perguntar: por que que você grava especificamente aquela que você não prestou atenção? Não é aquela que você não prestou atenção. Você grava aquela que foi passada subliminarmente, ou seja, abaixo do limiar da consciência. Né? Então, é essa que vai aparecer no seu sonho. Ela não entra na sua consciência. Entendeu? Ela vai direto no subconsciente. E é por isso que ela se impregna. Marcos Zílio pergunta: a imagem criada do Império Brasileiro também foi fruto da destruição da sua imagem? Sem sombra de dúvida. Baseada em filmes e romances. Digo isso porque eu mesmo olhava para o Império com receio até de começar a assistir às palestras dos membros da família real. É claro, eles eram os opressores, os malvados, daí veio a República que os libertou. Na verdade, foi o contrário. O Império foi o regime mais liberal e mais humano que já teve no Brasil. E quando veio a República, foi uma ditadura atrás da outra. Ela começa com uma ditadura, mas acabamos de falar do Floriano Peixoto, né? Quer saber o que é o Floriano Peixoto? O que fez o um belo retrato do Floriano Peixoto foi o Lima Barreto, no livro Triste Fim, de Policarpo Quaresma. O Policarpo Quaresma é o patriota, herói, herói semi-louco, mas herói. E o grande inimigo dele é o Floriano Peixoto. Matheus Larsen, faz uma pergunta que já foi feita. Como foi o seu processo de descomunização? E se isto vale como regra geral? Bom, eu não, note bem, eu não rompi com o comunismo, mas me afastei dele porque eu fiquei em dúvida. E fiquei em dúvida, não de ordem política, mas de ordem moral, por ver o procedimento dos camaradas. Até já contei o episódio do sujeito que foi, por falhar ao Partido Comunista, ele foi excluído da profissão jornalística para sempre. Eu vi isso, fiquei muito impressionado, falei, peraí, eu preciso ir para casa para pensar. E durante mais de 20 anos não dei palpite nenhum em política, fiquei só estudando, pensando e fazendo como é que se diz, rememoração crítica, não só das minhas convicções, mas de toda a minha vida, de algum modo. Nesse período, eu fazia assim, eu me abria a todas as influências igualmente, todas, sem medo de me contaminar. Então, eu me abria, assim como me abriu o comunismo, me abria ao esoterismo, à nova era, ao islamismo, ao espiritismo, à ufologia, qualquer porcaria que aparecesse. Eu falei, não, vamos aqui, ele sai na chuva para se molhar. Um dia eu vou estabilizar a conclusão de tudo isso. Tá certo? Então, pessoas que nunca fizeram experiência, não têm trajetória cognitiva alguma, só têm a adesão e a repulsa, quer dizer, que são inteiramente a psicologia do Shudra, é só buscar o prazer e evitar a dor. Então, elas imaginam que cada uma dessas experiências que eu passei, que foi uma crença minha. Ele acreditava nisso, nem acreditava, nem deixava de acreditar, estava ali experimentando, meu Deus do céu. É a única maneira de aprender. Tá certo? Então, eu me abria, vamos dizer, mantendo o olho crítico, não o olho de suspeita. Mas eu sempre dizia assim, olha, onde houver o erro terá que se manifestar claramente para mim por sua própria iniciativa, não por minha. Eu não vou ficar fuçando o erro, né? Deixa que ele apareça, ele vai aparecer. Então, vamos dizer, é o que eu digo para meus alunos, você tem que ter a tolerância para com o estado de dúvida, para com um longo estado de dúvida, até que você comece, vamos dizer, a consolidar algumas conclusões da longa experiência, que foi exatamente o que eu fiz, meu senhor. Eu só comecei a publicar livro depois de 48 anos. Agora o sujeito vê lá, não, ele abjurou, ele tinha crença, tal, então abjurou, falou, não tinha crença nenhuma e não abjurei de coisa nenhuma. Então ela simplesmente passando por ali e absorvendo. Mas as pessoas não são capazes de imaginar isso. Né? Você imagina esse pessoalzinho da Monfébre, como eu chamo. Né? São pessoas absolutamente imaturas, incultas e imaturas, não têm a menor condição de. O que é a trajetória de um filósofo? Numa das próximas aulas do Coff, eu vou comentar um pouco a história de vida do Schelling. Eu estou lendo assim, com grande paixão a biografia intelectual dele pelo Xavier Tillet. E Schelling tinha isso. A definição que eu dou da filosofia, que é a unidade da consciência, a unidade do conhecimento, a unidade do conhecimento e vice-versa, ela por si é um retrato da biografia intelectual do Schelling. O objetivo inicial dele era chegar, vamos dizer, à unidade, a unidade do conhecimento, do conhecimento, da fé, do desejo, da crença, tudo, 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 tudo. Esse era o ideal. Mas você não pode fechar esse absoluto, vamos dizer, numa fórmula inicial. Você tem que continuamente se abrir para uma experiência que não para de se ampliar e não para de dissolver os pretensos absolutos que você encontrou. Então, este processo, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, até que você, uma hora, algo se consolida, isto é a biografia intelectual de Schelling. No caso dele, as conclusões só vieram quando ele já era septuagenário. Mas você vê que a vida inteira dele foi inteiramente coerente com essa busca e com esse desejo de chegar a uma unidade sem se fechar, vamos dizer, à variedade, ao imprevisto, etc, etc. Ou seja, é uma fidelidade exemplar à vocação filosófica. Como é que foi interpretado isso pelos detratores? Ah, ele é um cara instável. Ele vive se abjurando. E ele dizia, não, não é bem isso, peraí. Então, não adiantou. Foi só no século XX que ele encontrou leitores capacitados. A hora que foi a partir, digamos, dos anos 20, 30, começa a aparecer novos estudos sobre o Schelling, e tendo já na mão toda a bibliografia, que antes não tinha, começa a aparecer, vamos dizer, a unidade e fidelidade íntima do filósofo à sua vocação. Então, hoje nós entendemos a filosofia de Schelling, mas antes não. Então, isso é um exemplo. E note bem, o Schelling, ele escrevia muito mais do que eu. Era um escritor prolífico, assim, uma coisa impressionante. Eu, a maior parte do que ensinei, não está nem escrito, está apenas gravado. Então, quer dizer, você refazer a biografia intelectual do Olavo é um trabalho para uma inteligência de altíssimo nível. Não vem qualquer Júlio Sonzero, pessoalzinho da Monfebre. Ah, não brinca comigo, pô. O que é isto? Então, você vê, um primeiro esboço de biografia intelectual que está sendo escrito pelo Wagner Carelli, que não pretende ser uma biografia intelectual definitiva, mas apenas uma lambida no assunto. Não é isso? Então, por enquanto, o único negro capacitado a escrever minha autobiografia intelectual sou eu mesmo, mas eu não tenho tempo de escrevê-la. Tá certo? Então, vai ficar assim mesmo, quer saber? Se a variedade que eu estou falando te confunde, ótimo, que isso seja um estímulo para você buscar a unidade do meu pensamento, porque é isso que se faz com o filósofo. Então, é o que diz o Eric Weil, né? Olha, eu vou estudar o Aristóteles. Nós temos que partir do ponto de vista de que Aristóteles é um filósofo e de que um filósofo está sempre buscando a coerência no meio da variedade. Às vezes encontra, às vezes não encontra, mas é isso que ele está fazendo. Rodrigo Portes. A guerra cultural, no meu modo de ver, é uma guerra contra nós mesmos, sem sombra de dúvida, porque a cultura não é a cultura que está fora, é a que está dentro de você, é a que se impregnou em você, é essa que interessa. Temos de entender o contexto no qual estamos inseridos para não nos deixarmos influenciar pelo que querem que vejamos e pensemos e se o que é verdade através de estudos e fontes confiáveis. É exatamente é esse o programa, meu filho. Quer dizer que uma certa independência intelectual é possível, mas é possível como resultado. Não porque o sujeito desde o início diz, não, eu penso com meus próprios miolos. Está pensando o quê? Olha, você pensa com seus próprios miolos quando você já pensou com o miolo de todos os outros e não encontrou a solução. Falei, o que eu fiz no caso do Aristóteles, do quadro de discurso? Eu procurei a solução daquilo, não encontrei. Falei, pô, raios, agora eu vou ter que pensar com meus próprios miolos, olha que porcaria. Hã? Se eu pudesse aprender com alguém, eu teria aprendido, como ninguém me ensinou. Bom, então eu mesmo vou ter que descobrir. Então, só pensar com os próprios miolos só é justo quando é assim. Agora, se é por uma decisão sua, né? Eu quero pensar com meus próprios miolos, você é um palhaço. Tem que pensar com, vamos dizer, com o melhor que existe, pensar a verdade, não importa de onde veio. Ou você que tem que ser o autor, você que tem que ser o gostosão. Aqui, Felipe Guerra Stout. Como restaurar o imaginário cristão? Olha, alguns escritores de ficção fizeram um belíssimo trabalho na primeira metade do século XX. Georges Bernanos, François Mauriac, poetas como Charles Péguy, mas, até na Inglaterra o próprio Graham Greene, no final ele escreveu as besteiras, mas ele se esforçava para isso. Julian Green, certamente. Então, você lendo aquilo ali, você vê, é isto que tem que fazer. Quer dizer, você tem que mostrar na vida como ela é desde uma perspectiva cristã. Não se trata de você pregar cristianismo. Né? Você tem que mostrar o que é de fato a dialética da alma cristã na realidade. Né? Isso você vê, o Jorge Bernanot tem uma técnica maravilhosa para fazer isso. Ele está mostrando as coisas que estão acontecendo e ao mesmo tempo você já vê a repercussão eterna daquilo. No céu e no inferno, ao mesmo tempo. Né? Então eu falei, isto aqui ajuda você a vislumbrar o mundo com olhos cristãos. Através do imaginário, não tem nada de doutrina ali. Né? Do mesmo modo, o François Mauriac, quando ele as histórias dele são geralmente histórias voltadas para o mal, para o pecado, essa coisa toda. Né? E ele vai mostrando como vamos dizer, o domínio do mal é quase impossível de vencer. O mundo jaz no maligno. Isso é o que aparece no François Mauriac. São livros absolutamente maravilhosos. Quer dizer, Mauriac é um técnico da construção de romances como raramente existiu. Tá certo? Então, você pode pegar a sua inspiração ali. Né? No Brasil existe alguma inspiração? Existe. Sabe quem começou a fazer isso? O Ariano Suassuna. No Alto da Compadecida e a Pena e a Lei, usando elementos do folclore nacional, colocando dentro de uma metafísica cristã. Ele começou bem, depois se perdeu, não sei porquê. Bom, é isso, gente. Eu acho que já foi pergunta demais, né? Então, até a próxima aula, terça-feira. No sábado temos aula normal do COF sobre outro assunto. Vai ser, se eu posso até anunciar, vai ser em parte sobre Schelling. E espero vocês na terça-feira que vem. Desculpe o atraso, mas o atraso pode voltar a se repetir na terça-feira que vem, porque nós temos que tomar todas as providências para criar um sistema de segurança quase invulnerável. Porque não falta gente querendo estragar tudo. Tá bom? Então até a semana que vem. Muito obrigado.